Essa é a Cast 21, a Idade da Loba. Eu sou o Léo e eu estou aqui com a maior loba da podosfera, Érica Ribeiro. E aí, Érica, tá animada com esse podcast temático?
Pô, muito animada, pô, ouviu o Sione hoje o dia inteiro, entendeu? E por baixo dessa pele de gato, você ficou de uma loba!
A gente tem aqui a nossa lobinha, a Fê e o Lu.
Tim Wolf.
Tudo bem, Lu?
Tim Wolf, tudo bem.
Tá animada pra esse podcast?
Claro, já estou aqui com as minhas roupinhas de lobinha.
Gente, é o seguinte, hoje, né, como a gente tá nessa coisa assim, mais madura, a gente só vai falar de dois tipos de série, então podcast bitemático, né? E aí, em homenagem às lobinhas do Brasil inteiro, a gente tem aí séries sobre as mulheres piranha, né? Que piranha agora é loba, você sabe que é a mesma espécie.
Ah, bom explicar.
E tem as séries Teenage Dreams, né? Só séries mais maduras sobre adolescentes, mesmo adolescentes que já estão na idade da loba.
E piranhando, né? Também.
Exatamente. E a gente já começa com uma série que é estreia e que é uma série adolescente e velha e de mulher piranha mesmo. Tempo, né? Que é GCB, ou Good Christian Bells, ou Good Christian Bitches, ou a nova série da Kristen Bell.
Pô, assim, não levei muita fé quando vi a promo, mas assim, o piloto, tipo, não vi, então...
Que absurdo, eu
não
vi.
Não, ia dar muito boom na minha cara essa série que eu falasse, não, mas eu vi. Falei, não, impossível. Ah, eu não gostei muito, não, né?
Você não gostou? Por quê? Tá bonitinha.
Na verdade, começou com um boom que eu achei que era comédia de 20 minutos. Aí eu já vi que tinha 40 e já fiquei meio louca, né?
Não sei de onde você tirou essa ideia, todo mundo sabia que ia ser uma hora.
Ai, não sei, acho que eu tô meio old news.
Old news?
Old news. Eu não achei de tão ruim, né? Eu acho que o assunto até rende, até legal saber, assim, né? Uma revenge.
Comédia de 40 minutos?
Ah, tipo Desperate Housewives, né?
É, acabou virando. Mas não faz essa comparação, não.
É que assim, Érica, eu vou te contar o plot. Good Christian Bells abre assim, né? Fadinho no rapaz, Rick, né? Eu acho o nome dele. Dirigindo com sua amante para serem felizes ao pôr do sol. E ele falando, roubei os dinheiro da galera e a gente vai fazer altos escambos. E aí sua amante, muito devassinha, né? Fala assim, ai, você arranjou dinheiro pra nós, então vou te fazer um bola gato pra te recompensar. E aí, menina, ela desce, né? Tem aquela cena...
Tem o record.
Isso, aquele record de câmera, né? Que ela vai descendo a cabecinha. E aí o homem começa a ter espasmos no volante e o carro cai ribanceira abaixo.
Não acredito.
Isso é a primeira cena da série.
E aí é que é o Good Christian Bale morre?
Christian Bale morre nessa cena, menina. E aí a série vai girar em torno da viúva dele, né? Que é a Amanda Vaughn, que já te deu o primeiro boom na cara, é a Leslie Bibb de Popular.
Ai, isso foi um dos motivos que eu não vi. Eu não vejo mais nada com as mulheres de Popular, porque elas estão tão velhas que me deprime. Me lembra que eu tô velha também.
Pois é, menina. É o seguinte, a Amandinha perde todo o dinheiro porque...
Amanda?
Isso, o nome dela é Amanda. Muito sugestivo. Ela perde o dinheirinho, foi lá congelado. E ela tem que mudar com seus filhos, um casal, que são Zack and, cadê o nome da menina? Zack e Laurinha, né? Ah, não, Zack é outro menino. Ai, gente, não tem.
Ah, dá nome não, fala logo qualquer coisa.
Então, fala filho do homem.
Tá bom.
Homem, tá bom.
Aí ela se muda com os filhos, o menino e a mina, né? Para Dallas, de volta para a casa de sua mãe, que é Gigi. E aí Gigi é uma alta escalão da High Society, ela tem aquela mega mansão, né? E aí ela recebe a Mandinha e os netinhos de volta. E aí ela fala assim, bom, vocês vão ter que se readaptar à vida, né, em Dallas, tal, porque vocês não conhecem muito bem. O bagulho mudou, o bagulho é louco, né? Como já diria Débora Rodrigues. Aí, o que que acontece? A gente descobre que a Amanda era a Lindsay Lohan da época de high school, né? Era a menina má.
Não.
Essa é a parte que... E o Lu já ficou meio assim com o pé atrás, né, Lu?
Não, porque não... Não é que eu não fiquei pé atrás. É que eu achei que podia ter mostrado umas cenas.
Ah, só você ver Popular.
Ah, mas não convence, tipo, que essa menina... Primeiro, não convence que ela é mãe de dois moleques daquele tamanho. Já começou por aí. E aí depois não me convenceu que ela era tão biá. Tipo, ela tem uma cara de chunga. Tipo,
vê Popular, Lu, que você vai entender.
Não, mas que era prequel? Eu acho que era isso.
Isso.
Mas assim, eu acho também que tem alguns flashbackzinhos. Porque, tipo, toda a série... Meio que gira em torno do relacionamento da Amanda com as ex-colegas que ela bulinava no colégio, né? Então, se tivesse os flashbacks, ia ser muito mais legal a história. Tipo, de vez em quando um insert, assim, sabe?
É, mas eu acho que não teve flashback, porque a mocinha lá, que é a Chenoweth, tipo, ninguém consegue fazer ela nova, né? Então acho que não tinha.
Meu Deus, Christianowicz tá nessa série?
Ah,
filha, você não sabe.
Vamos começar a te contar as coadjuvantes, né? Temos Carlene Cockburn, que é Christine Chenoweth.
Que ela é...
Vou te contar a primeira barra dela. É o seguinte: Christine Chenoweth era a menina feia da escola.
Mentira! Mentira duas vezes.
É, porque hoje em dia falam assim que ela é linda, né? Que ela fez várias pastas completamente diferentes do High School. Gente, na onde que Christinezinha é bonita hoje, né?
Nossa, ela tá muito feia, tá muito puxada, tá horrível.
Não, parece ela uma... tá medonha.
Ex-dorgada, aí... tá horrível.
Aí, tipo, ela é meio que a líder das cristãs, né? Que ficam fazendo bullying amando, porque, tipo, a Mean Girl voltou, a gente tem que se vingar dela pelo que ela fez pra nós. Daí temos também Heather Cruz, que é a corretora de imóveis da cidade, né? A Edie Britt. E ela é a única que fica amiguinha de Amanda a primeira vez, porque a Amanda fala assim, I'm sorry, né? Não queria enfiar sua cabeça na privada. Ela fala, ah, tá bom, eu vi que você mudou, né? Ela é tipo a Emma, ela sabe quando a pessoa tá mentindo ou não. Daí temos Cricket, que é... É o seguinte, menina, Cricket tem uma barra, porque o marido dela, que é o melhor amigo de Amandinha, que é um homem horrível, com a cara toda deformada, mas tem um corpo bem bom, ele pega o cowboy da fazenda dele, né? Na frente de Amandinha. Eles estão sentados na mesma hora, e o marido de Cricket vai dar a mãozinha pro homem embaixo da mesa, começa a pôr a mão na costa, fazer umas massagens. E Amanda vê isso, e como contar pra Cricket, né? Cricket já tem nome de grilo, e ainda tem que ficar se preocupando com isso. Quarto Mingão é a gordinha, que é a Sharon, que ela fica todas as cenas, tipo a mulher da torta, sabe, Erika? Tipo,
ai, não acredito.
Assim.
Mas essa é aquela que passaram herpes pra ela?
É, menina, mó barra da herpes também, que a Amanda espalhou que ela tinha herpes no colegial, né? E ela tem o plot contrário de Chenoweth, porque hoje ela é gordinha, mas antes ela tinha um corpão, assim, era tipo a gostosona do high school, né? E aí o marido dessa moça tá afim de Amanda também. Você viu que todos os maridos têm relação com a Amanda, né? Ele é o dono da concessionária lá, tipo Dan Scott, de GCP. E aí ele agarra a Amanda no meio da dealership e a Amanda foge. Só que Chenoweth vê tudo pela janela do carro e não vê a Amanda fugindo. Então ela acha que os dois estão tendo um caso.
Muito forte. Bom, hein?
Mas isso é só do piloto, né?
Isso, é só no piloto.
Que o Lu dormiu, né?
Você dormiu?
Não tão ruim, mas é que não foi, eu não, quando acabou, eu não tinha dado risada, não tinha achado tão legal e não fiquei com vontade de ver outro.
É, né? Meio Enlightened?
Nada a ver.
Não, mas Enlightened tem 20 minutos. Não,
não, o problema do Lu é o tempo.
Hoje em dia o problema é o tempo, não sei se tem noção, muito concorrido minha lista.
Ah, aí tá,
mas boa, o amiga. Problema é que realmente eu não posso dizer que eu adorei o piloto da série, mas é o tipo de série que eu me imagino vendo se ela melhorar. E eu sei que ela pode melhorar, né? Não sei se vai, but.
Ah, eu confio no Leo. Se ele falar que acha que vai melhorar, quando melhorar, eu talvez.
Ele te avisa e você volta, né?
E aí, é. Érica, esse piloto tem um plot. A Mandinha tá procurando emprego, né? Que ela é artista. E aí ela sai por Dallas inteira com o portfólio na mão pra procurar. Só que as Bells fizeram campanha pra ela não conseguir emprego na cidade. E aí, sabe onde que ela tem que trabalhar?
Coyote Ugly.
No Coyote Ugly, dançando no balcão, cuspindo fogo nos clientes. É uma loucura.
Não acredito.
Uma roupinha elegantérrima.
O nome do bar é Bootylicious.
Ah, verdade.
E aí é o seguinte, a Chenoweth começa a espalhar que ela trabalha no Bootylicious pra, tipo, olha como ela não mudou nada, ela voltou e tá mó vagabunda no Bootylicious e tal. Só que aí a Mandinha descobre que o marido de Chenoweth e Chenoweth são donos do Bootylicious. Aí ela chega no meio da reunião da igreja, assim, que tá todo mundo lá rezando pelas almas de Dallas. E aí a Amanda solta a bomba, né? Ai, queria agradecer pelo meu emprego, porque Chenoweth, que é dono do Bootylicious, foi quem me providenciou isso na vida. E aí a cara de Chenoweth vai na chão.
Ou na sociedade cristã da cidadezinha lá X, né?
Assim, a única coisa que eu achei interessante nessa série é que todos os plots de todas as principais já foram plots de Quimbley. Cristã, gorda, beat, redimida.
Faltou só o acidente, né?
É, não, e ainda tem um plot de Sam, né, no Coyote Ugly. Sensacional também.
Não, é aí que eu vou falar do segundo episódio, que teve outro plot de Queen maravilhoso.
Que vamos ter mais plots.
É ótimo. É o seguinte, Amanda, quando era Mean Girl, instituiu tipo uma divisão do colegial, né, quem nunca. São as Foxes, que são as garotas bonitas, cheerleaders, todo mundo ama, né, todos querem. e as Ravelinas, que são as meninas feias, bigodudas, que todo mundo zoa e faz bullying. Daí...
As Awkwards?
Isso, as Awkwards da escola. Aí tá tendo uma barra pelo seguinte, é, a Mandinha tá comprando roupa pros filhos no Walmart local, né? E sua mãe, Didi, Altar Society, não quer que as crianças usem as coisas sem ser de estilista de marca. Então ela compra blusinhas de 20 mil pra filha de Amandinha. Só que aí, menina, as Biates já estão tramando com as filhas das Biates pra fazer Laurinha, que é a filha de Amanda, virar uma Ravelina. Pra se pingar de Amanda e do sistema, né? Aí a Amanda fica desesperada, o que eu faço? No final das contas é um boom na cara de Amanda, porque a filha dela se transforma com uma Fox. Ó.
Boom.
E aí as Beats revelam que fizeram de propósito pra ela ficar no grupo das popular, pra ter mais controle sobre a vida de Amanda, né? Tipo, plot da espionagem de Panamá. E aí, enquanto isso, Chenoitzinha tá tentando acabar com o emprego de Amanda no Burilixo, seu próprio bar. Porque assim, seria muito mais fácil demitir, né? Só que o marido de Chenoit fala assim, isso não é a coisa cristã se fazer. E aí, menina, Chenoit chama a TV pra ir lá no Burilixos, fala que vai salvar a vida das mulheres piranha, vai transformar elas em freira da uniforme novo, elas ficam tipo com aquela roupa Amish, sabe? Muito sexy.
Nossa.
E aí os clientes tudo do bar, ó, G.
Mas a Mandinha tá sem emprego agora?
Não, então, a Mandinha tá lá, só que o bar não tá tendo lucro, né? Então, tipo, daqui a pouco vai fechar. Só que aí, a Mandinha dá um jeito de informar o marido de Chanuitzinho o que tá acontecendo, e aparentemente a Mandinha tem um segredo com esse homem.
Revenge.
A Chanuitzinho chega pra ele e fala, não, você prometeu que não ia se meter na minha vingança e tal. Aí ele fala assim, tu não se mete com a Amanda, eu tô te avisando que ela tem muito a nos prejudicar. E aí eles olham pra Amanda de canto de olho, ela tá com um olhar mega evil. Ah, ou pelo menos o mais próximo disso que a Leslie Bibb consegue fazer. Também não é muito fácil. Quem gosta dessa coisa, tipo, mulheres...
Ah, adolescente, né, da terceira idade?
Isso, adolescente de 40 anos, 50, né? Tipo, virgens de 50 anos, eu acho que é interessante.
É, não sei.
Mas assim, tem série, né, Lu, de mulher se alfinetando muito mais legal por aí, né? The Line Game, por exemplo, encerrou a temporada de uma forma...
Que explodiu cabeças.
Porra, sua melhor forma, Eric.
Porra, como não?
É, chegou o dia do casamento de Rebequinha Beate com Alec.
Beate.
É o homem voador e carisma, cara.
Isso, homem voador que estão tentando cortar as asinhas do coitado, ó. Que dó. Mas você achou bombástico?
Eu achei o episódio bem AMC, como eu te falei, né? O ritmo é bem lento, e aí chega aqueles 3 minutos final, bum-bum-bum na cara de todo mundo, choque velho, você fica, meu Deus, que temporada sensacional.
O que eu achei mais sensacional nesse episódio foi o drama do romance daquele moço que tem cara de índio, Ethan. Tipo, gente, eu não aguento mais aquele plot, porque não mata esse homem. Ele é muito chato.
Eita, Cavalo Branco é o mocinho da história.
Mas ele é muito passivona.
Muito. Pô,
sabe o que eu fico achando?
Não entendi o que ele quis fazer.
Não, tipo assim, o Ethan chegou a riu as calças, né? Pra fazer as coisas com a Sotão lá no sítio do papai. Tipo, foi preso de calça arriada, camisa aberta. E aí depois ele chega pra ele e fala assim, foi só um beijo, não significou nada. Tipo assim, gente, não significou nada porque você foi preso, né? Porque senão você já tava fazendo um filho, né? Outra.
Não, é ridículo. O Ethan é ridículo, eu também acho. Mas você, então, isso quer dizer que você gosta do Tyre, do Tyre.
Eu sou TT, né? Tim Tyre, porque eu adoro falar esse nome.
Ah, mas ele é muito estranho no videogame.
E o final ridículo, que foi o plot sensacional, que foi outra explosão de cabeça no final, foi que Ethan chega do nada na hora da, né, do boom, do casamento, e aí olha e vê a menina abraçando o videogame player. E aí, boom, né? Eles estão tendo um caso e transando na minha frente, tipo, oi.
Não, eu gosto que o Tyre chega pra ela toda hora, né? Tipo, eu não sei como eu vou passar por essa barra sozinho. Você é a única coisa na minha vida que faz sentido agora. Sendo que a irmãzinha dele tá ali, acabou de descobrir tudo, Matt, super importante, não serve pra porra nenhuma, né?
Não, pra nada, só pra ficar com o Robert Pattinson cover,
né? Gente, menino feio. Mataram um Robert Pattinson cover, né? Que é o Derek, que é tipo a Lily Kane dessa série, The Killing. E aí colocam outro mais feio ainda, não entendo a dificuldade da ABC Family de pôr um bonito nas coisas.
Mas sabe que é um negócio mega cretino também? Tipo, faz uns 4 episódios que já podia ter aberto o jogo. Falar, não, então, nós somos duas. Sabe, tem uma gêmea, tipo, não precisava mais esse negócio, já tá muito sem fundamento, não que tivesse antes, né?
Mas é que tá muito
line game. Eu tô exigindo.
Tem que manter o line game.
Não, mas tipo, tava muito sádico, tem... cara, vamos lá, mas fala que nós somos dobrada. Tá...
Não precisa disso, de pra ter o line game na série, só tem line game, não tem nada, ninguém fala a verdade na série, sabe?
Tipo... Gente, mas olha só, esse casal super importante, né, que são Ted e Kristen, estão no meio daquela coisa, barra do provável divórcio, porque Ted dormiu com Rebequinha.
Em 1834, né?
E você acha mesmo que é o momento apropriado para Emma contar que é Emma e não Sutton?
É, uma barra.
Ah, mas isso é, né, coitada do Kristen, né, muita barra, coitada.
Não, o pior não é isso, o pior é você chegar e contar que tem uma irmã e que, na verdade, nenhuma das duas é a sua filha, entendeu?
Isso ela sabe.
Eu sei, mas agora tem duas não filhas que são filhas da mulher que é a mulher que deitou com o homem que dava dano comidinha na cirurgia e culpou ela e, na verdade, era outra.
Meu, e carisma é igual, né?
Eu falei que a carisma era a mãe delas, era impossível não ser.
Não, desde o começo ela entrou e falou, ah, gente, é ela, porque ela é, fisicamente ela é muito parecida, é um absurdo.
E assim, ela é igual de um jeito positivo e ao mesmo tempo negativo, porque ela não é tão igual assim, porque as meninas têm muito feia. Desculpa.
Ah, não acho não, acho elas bonitas pra caramba.
Ah, eu acho
natural.
Não acho. Isso é uma das coisas que me estressa lá em game. Elas são muito feias.
Érica, mas olha só. Olha o
todas as duas.
Sério, mas olha o
elenco. É um elenco feio mesmo.
Tipo assim, tem a Mads, tem o Feias, o Ethan. Você vai dizer que as meninas são feias?
Não, e aquela garota que tem nariz de pata?
Não, eu acho a Laura mais bonita, assim, apesar dela ser estranha. Eu
acho. Sim, eu também acho. A vida média,
né? E agora que ela tá com um namorado decente, que é o Baz, apesar dele ser careca, né? É bem melhor que o Justin, cara. Nossa, de peito.
O Justin era horrendo, coitado.
E a irmã das meninas?
É a Lauren.
É aquela que tem cara de pato, nariz em pé, a loira?
Ah, ela é menos feia, né, mãe?
Não, né, não. Ela é pior do que as irmãs ainda.
Você sabe?
O que é mais menos feia, então?
Não tem nem. Carisma.
Carisma.
Nossa. A mãe das meninas e carisma.
Sabe o que eu tava pensando esses dias? Cadê Nisha?
Morreu, né?
Quem?
A que jogava tênis, que era mega rival.
Esse é o próximo mistério da temporada.
Ai, acho que ele levou, né?
Sumiu antes de Charlotte, né, tadinha?
Nossa, o plot de Charlotte foi tão cretino, né? Acho que não tinha mais dinheiro pra pagar a atriz. Vamos inventar uma viagem, some daqui porque tá foda.
E tipo assim, ela era do trio de principais, né? E do nada, a tia dela chega na cidade e ela fala assim, ah, vou embora, minha mãe tá bêbada, deprimida.
E a mãe bêbada que nunca aparecia, porque tipo, era tipo o demônio da Tasmânia, tipo, ela derrubava tudo, você não via, de repente, ah, minha mãe passou aqui, bêbada, destruiu tudo o quintal. Cadê a véia, meu? Não tinha dinheiro pra pagar, né?
Me ajuda, menine.
Que eu acho que a menina, Alexandra Chan, do Bazar de Ser Feio, como a Erika disse, ela é boa até, né? Ela é muito cretina.
É, eu acho ela boa atriz, assim.
Ela é muito boa, como o Sutton, possuidíssima, né?
No começo da série, eu não consegui diferenciar muito as duas, até porque a Sutton só aparecia em cena num celular pra dizer assim, ah, você tá vendo isso aqui? E mostrava uma casa, né? Mas depois que a Sutton começou a interagir com os personagens de volta, e você via a diferença, assim, até dela com a família, ela faz bem o papel, assim.
Não, ela é mó boa, e ela prova aquele negócio, né, de que a atriz que faz papel quando é evil, cretino, é muito melhor do que a Sonsa, né?
Apesar de que eu não acho a Emma uma protagonista tão chata, apesar dela ser, ai, sou virgenzinha e tal, não sei o quê. Eu acho ela menos irritante do que, por exemplo, a Nina Dobrev, quando é Sonsa.
Ah, eu também acho. Você ia falar também, eu também acho.
Ai, mas uma coisa que eu queria abordar é o plot tecnológico.
Qual?
Qual dos, né?
Do videogame?
Como é que videogame?
É, não.
Todo o plot de Ethan Cavalo Branco pegando o carro, tipo, né, no estacionamento, saindo correndo, indo lá dar comidinha pro computador de Rebeca.
Gente, aquilo ali, ao mesmo tempo que foi muito ridículo, porque, tipo assim, não teve tensão nenhuma, né? Ele pegou o carro, teve 3 horas pra fazer aquilo, chegou lá, chegou a Sutton com uma lanterna na cara dele, aí, tipo, já revelou que era ela, nem pra gente achar que era outra pessoa. E, tipo, ele voltou, o casamento ainda tava no começo, assim, tipo, não tinha a menor chance de alguém descobrir que o carro tinha sumido.
Não, não era o casamento, era o ensaio, era um ensaio. E não tava no começo, já tinha rolado todo o barraco, menino, já tava a pessoa saindo, correndo pelado na rua, gritando, você me traiu, sai daqui, vagabunda, foi uma confusão.
Eu acho que assim, ficou meio irreal uma pessoa que foi presa com pinto na mão como o Ethan fazer um serviço criminal tão fácil assim, porque a gente sabe que o talento ele não tem pra coisa.
Ah, mas foi porque Sutton tava lá, né?
Não,
tu não viu que ela quebrou logo o sigilo do computador rapidinho?
Então, mas aí é que tá, ao mesmo tempo que eu acho isso ridículo, depois, quando veio o final choque velho da AMC, faz todo sentido ter sido fácil assim.
claro, né? Porque a senha era Sótão, minha filha amada.
Não, e sabe o que eu fiquei pensando, Érica? Porque a série tinha toda aquela pegada das redes sociais, antes de achar a mãe no Facebook, né?
Uhum.
Eu acho que desde o início, quando o Sótão adicionou a mãe como mãe, naquela coisa de adicionar parente, eu acho que, né, a pessoa que é a mãe do Sótão, que a gente nunca imaginaria quem é, já a aceitou e mandou ela armar todo aquele fuzuê.
É, não, na verdade...
Um negócio, a gente não sabe desde quando que elas estão mancomunadas, né?
Sabe o que que é? Elas estavam... Quando ela aceitou a mãe falsa, tentou adicionar a mãe falsa, ela já tinha aderido a outra e elas estavam falando pela mensagem interna do Face, menina.
Exatamente.
Uma mensagem privada.
Uhum.
E aí, gente, é o seguinte, tem esse casamento maravilhoso do Homem Voador com Rebequinha. Tem todo um plot muito bom jurídico também, né? Que Rebequinha só obrigou o Alec a casar com ela porque ela não ia poder ser testemunha contra o caso, porque a esposa não pode testemunhar contra. Que porra é essa?
Não, é,
essa?
Cretiníssimo. Não pode a favor, né?
E a Emma fica falando assim: Rebeca, não faz uma besteira dessa com sua vida. Você sabe que ele pode ter matado o Derek, você não pode casar com ele só pra você não poder testemunhar. Faz a coisa certa. E eu, gente, cala a boca. Não tem o menor sentido isso.
É, aí, mas a gente tá exigindo demais, né?
E aí, no meio do casamento, o irmão policial, que agora tem até namoradinha, chega e prende o Homem Voador pelo assassinato. Por causa de uma foto que podia ter sido photoshopada de qualquer lugar, né?
Sim.
Não, uma foto ótima. Tipo assim, Alec com a arma do crime na mão, apontando para a cabeça
de
Deus.
Né?
E ainda assim sobram dúvidas, né? Tipo, Pretty Little Lies. Fala assim, vamos matar a Alison e as pessoas não têm...
Ah, eu achei super digno.
E aí nada podia me preparar para aquele final, né? Em que primeiro tá lá Taya e Emma na coisinha, se abraçando, e tá olhando de longe, aí a câmera sobe, tá soltando a janela com um cara de mega evil. E aí chega a Rebequinha e fala assim, e aí? Aí ela fala, mamãe, tudo está indo de acordo com os nossos planos. E aí dá aquele close na cara plissada de carisma e fade to black.
Sim, mas ela casou e ele foi preso, né?
Eles chegaram a falar aceito?
Falou aceito, porque ela ficou com a grana toda, isso que ela queria.
Isso, é, porque casou e foi o timing perfeito.
Gente, mas como que ela sabia que os policiais iam chegar depois do Aidu e não antes?
Ela comprou o irmão de Ethan.
Será que o próximo fim de temporada vai ser o irmão de Ethan chegando e falando assim, e aí, mamãe?
Não, sabe como é que vai ser? Aí tem aquela imagem ali, né? Que terminou a Sota falando, e aí, mamis, não sei o que, aí ela é ter. Aí, na outra cena da temporada que vem, no final vai aparecer mais uma pessoa nessa cena. Eles vão lembrar dessa cena.
Adoro.
E aí vai aparecer, e aí, mamãe, beleza? Aí ela é beleza, e aí seu irmãozinho é nós, aí tão, aí toda.
Não, Érica, sabe o que ia ser ainda melhor? Tipo, passa um tempão, né? Como se a gente pensasse que Carisma era mesmo a mãe. Aí no final relembra aquela cena, ela fala assim, e aí, mamãe, apareceu outra mulher atrás de Carisma.
E a gente acha uma véia mega evil por trás de tudo.
Isso, tipo, outra que fala assim, ela tava falando com outra, a Rebeca era só um ajudante, era tipo a irmã mais velha.
Isso, e o pior e o melhor, essa mulher, sabe quem é? A mãe delas, que não é mãe delas.
Isso, a louca. Mas assim, falando sério, tava bem na cara que a Carisma entrou na série pra ser mãe delas, mas eu achei muito bem sacado, assim, o cliffhanger não ser isso, né? Ser a Sótão tando uma comunada com ela.
Também.
Uma coisa tão simples, mas fez toda a diferença no final.
E foi muito bom na minha cara, porque eu achei que ia acabar também com alguém descobrindo que elas são dobradas.
Mas assim, tô muito ansioso pra segunda temporada de The Lion Game, que foi anunciado, na verdade, como o Winter Finale, então a gente não tem certeza absoluta se vai ser o finale, mas, né, eu acho que deveria. E assim, eu acho que é uma das melhores séries policiais, não é?
Porra, também acho.
Muito melhor que The Killer, né?
Porra.
The Killing.
The Killing. Falar nisso, sério, que eu soube que tem série policial aí, das polícias, policial piranha, que voltou.
E, menino, voltou, né? Porque essa série sofreu um hiato de um ano, sabe?
Tipo episódios, né? Concorrem todos os prêmios, mas tá fora do ar 15 anos.
Isso, da Mage, sabe?
Sim.
Então, assim, eu comecei a ver King e a série já tinha acabado de passar. Olha só, a primeira temporada. Isso já tem quase um ano. E ela voltou e, né? Olha quanto tempo faz. A série da, né, da Jessica King, né? Que é a policial que era atendente de telefone, porque ela criou caso com o chefe de polícia lá, criou uma confusão com ele. E ela acabou virando atendente, né, de telefone da delegacia.
Ah, então ela é tipo a Chapeuzinho Vermelho.
Isso.
Entendi.
Mas tipo assim, mais um estilo Edson Montgomery, sabe? Ruiva, então, que veste roupas de marca.
Ah, ela faz sobrancelhas também, assim? Olhares?
Isso.
Mas então isso. Explica. King série canadense que já está na segunda temporada, né? Porque algumas isso. pessoas não devem saber disso, porque não sabe. É uma série tão famosa.
Mas quem acompanha essa cast sabe sim, porque eu já falei dessa série aqui e você não lembra.
É, mas quem acompanha essa cast acha que você vê Raising Hope. Então a gente não pode dar o crédito a essas pessoas que elas têm que pôr prêmio.
Ok, então, pessoas, eu vejo King e tá na segunda temporada, né? E assim, todo episódio é o nome da vítima do episódio, é o nome do episódio. Isso, então você sempre sabe quem é, né? Mas eu nunca guardo porque eu só tenho problema pra guardar nome. E a série acabou com assim, na verdade a série começou, ela era, né, atendente de telefone e o marido dela é um outro policial também. E eles estavam tentando engravidar. Aí ela tava assim, naquela vibe, né? E não engravidava de jeito nenhum. Só que aconteceu um probleminha lá, né? Nas coisas, mudaram o chefe de polícia e acabou que ela sobrou pra investigar um caso e ganhou a sessão de crimes especiais, sabe? Crimes violentos, assim, pra ela com outra equipe. Ela acabou...
Gente, mas ela não tem formação nenhuma de crime.
Ela é policial. Só que ela é policial que atendia o telefone, entendeu?
Ah, tá, entendi. Eu achei que ela era tipo uma secretária que do nada foi promovida.
Não. Ela era um policial normal, e aí ela foi, passou pro telefone porque o ex-chefe de polícia, né, tinha problemas com ela. Não gostava do jeito dela, porque ela sempre é muito focada, mete os pés pelas mãos pra resolver os casos. E aí, beleza, aí acaba entrando lá no conflito, que o cara que era o chefe da sessão, o homem, né, que tem cara de macho alfa, todo barbudo, careca, sabe?
Ah, o Derek, né? Ah, macho alfa, mas o nome dele é Derek Spears. Tipo, senti uma
Britney. E vira e mexe legendas traduzem assim, Britney. Não sei por que, sério.
Não acredito.
Sério. É drag?
Não, é porque fala assim, Spears. Aí eles querem, tipo, acho que, né, botar um outro nome pra poder não falar que é Spears, botam Britney. Eu não entendo essa porra. Porque a legenda de King é horrível, sabe? É tipo legenda de português de Portugal traduzida no Google Tradutor. Então, pra tu ver como o nego caga pra sério. E aí, beleza. E ele vai, e ele que era o chefe anterior dessa sessão, e ela acaba virando chefe porque ela resolve um caso do serial killer lá. E agora, no final da temporada, o que aconteceu? Ela acabou ficando grávida.
De um homem?
Só que da Britney Spears, não do lado.
Gente, série boa.
A Britney vai ter outro filho, é isso?
Isso, outro filho da Britney. E aí o que acontece? O marido dela tava metido num plot de jogo, sabe? É por isso que joga.
Não deve ser fácil fazer papel de pobre em série, né?
E aí o que acontece? Ele vai, fica metido nesse rolo e ela começa a ficar com raiva dele, porque isso vai acabar prejudicando a carreira dela, porque ela já não tinha carreira nenhuma, ela conseguiu essa chance e o cara tá se metendo com um monte de maluco lá, jogador. E pegando dinheiro da comidinha da casa deles nova pra pagar a dívida.
Não acredito, gente. Não gostei de Britney.
Não, não é Britney. Esse é o marido dela. É o então.
Ela engravidou da amante?
Então, aí ela tem um rolo com Britney que é casada.
Gente.
É Britney Beach, né?
Ela é muito piranha mesmo.
É muito smash.
Isso. E aí ele só tem um rolo assim de um dia e ela, ponto, bum, fica grávida.
Isso foi o final da primeira.
Isso. Aí voltamos pra segunda, tem todo o plot com o marido quer voltar, né? Só que o marido sabe que ela ficou com outro cara, da comidinha pro outro. E ela tá grávida, mas fala pro cara que o filho não é dele, né? Mas só que se ela tava tentando mil vezes com o outro, não tinha, então
pois
tava
falando é. Bem.
E aí fica nessa coisa. Só que o bom da série é assim, que parece assim, ai, que deve ficar mó drama, ela deve ficar chorando, comendo sorvete, sabe? Não, não acontece isso, porque, tipo assim, ela é muito parceira do cara. Então, tipo assim, ela continua trabalhando com o Britney Spears, e o Britney Spears fica falando que é o pai do filho, ela fala que não quer falar sobre isso, e trabalha normal, não tem mimimi durante o trabalho, sabe? Não tem aquela, ai, não posso trabalhar com ele, não posso olhar na cara dele porque senão eu vou bater na fraqueza, não sei o que, sabe? Ela simplesmente voltou pro marido e tal, pegou o dinheiro da casa, guardou e deu metade pra ele pagar a dívida de jogo lá pra resolver o problema dele. Não fica mimimi, entendeu?
É tipo uma mulher alfa, então.
Isso, então é divertido. E os crimes são muito interessantes, sabe?
Mas assim, King, tipo, das séries que você vê policiais, que você vê algumas, né? Blue Blood, Castle, só coisa boa. Você acha que King é a melhor?
É a melhor.
Você é, tá mais, King, é mais dinâmica?
É mais dinâmica, é mais divertida. Tem muito menos mimimi. A Blue Blood é série de família, então toda hora tem uma barra, o filho tá chorando, a mulher sequestrada. Isso.
Já começa que uma série com o Magno protagonista é uma barra.
Não, é porque sabe que o Magno é mulher de coragem, né? Já abordou isso, né? Mulher de valor. Em um
mulher,
podcast,
mulher forte, né? Decidida.
E mulher forte e decidida. Mata Harry, né? E aí o que acontece? É chato. E o Castle é legal, mas tipo... o plot principal fica tão largado avulso dele e da Beckett que meio que dá nos nervos, sabe? Sim. Então o King não, o King consegue desenvolver. Você consegue ver ela tendo caso, um rolo com o cara, entendeu? Tipo assim, e voltando pro marido, mas você não fica com raiva das coisas. Porque, ai, que mimimi, ai, que chato, ela voltou pro fulano, mas ela ama cicrano. Sabe, não fica aquela choradeira. É muito legal, eu gosto. Os casos são sempre muito interessantes. É canadense, do Showtime, canal de Lost Girl. Mas é Showtime? Muito legal. É Showtime.
Ah, tá. Então tá aí, gente. Diga pra vocês que gostam de série policial e que querem ter assunto com a Erika no Twitter, veja King.
É, King é como se fosse a Edson Montgomery de Grey's Anatomy policial. Tá aí sem isso.
Gostei. É porque se você é de Private Practice, eu me livro, né?
Ninguém ia ver, né?
Não. Isso aí é o Magno.
Então, assim, passando de mulher piranha pra mulher decidida adolescente também, a gente vai falar agora da Winter Finale de Jamie Bybee. Ai, tô confiada.
Acabou.
Não, acabou assim, né? Tipo, a ABC Family tem aquela Random Season, né, Erika? Então passou 10 episódios, aí vai ter mais 8 na Summer Season, depois eles devem pôr mais 10 no outro ano. Aí a primeira temporada vai fechar lá pra 2014, assim. E aí a gente fica sabendo se vai ter segunda ou não, né?
Com 72 episódios, né?
Mas assim, você sabe, o Luke, eu não gostei tanto assim das finales de Janinha.
Da final você falou episódio ou do final?
Não, do final eu não gostei mesmo. Mas o episódio eu achei meio corrido, sabe?
É, não, foi corridinho, eu também achei. É mais a parte do Billy, você fala, né?
Do Billy, tudo. Porque olha só, o episódio anterior, que é o do acampamento, já teve. Primeiro, amei, né? Janinha e Índia em LA, fazendo altos em Beverly Hills e na piscina de Line Game. Amei. Mas aquela cena que Billy liga, Índia atende e fala assim: ai, Jane, você não vai fazer sexo com os carinhas da pista de dança. E o Billy, Nick, imediatamente beija Lulu, pra mim não fez o menor sentido.
Não, não teve cabimento nenhum, isso é, não teve.
Porque, tipo, eles não eram nem amigos.
Ele beijou um cachorro?
Não, a Lulu é a ex-namorada do Billy, né, que é o melhor amigo da Jane. Então tá esse, né, quadrado amoroso. E aí, assim,
susto.
O Nick some, né, na finale. E aí o Billy, de uma hora pra outra, resolve que ama a Jane. Só porque o irmão delinquente chega pra ele e fala assim: ô, tu tem que, né, man up, meu filho. Vai lá se declarar pra ela. Eu fiquei, gente, como assim? Tipo,
ele falou, sempre soube, como você não tem que ser com ela? Vai lá. Não,
e, tipo, eles nem eram próximos, né? Ele até fala assim: ah, eu nem sou muito próximo e tal, mas até eu percebi isso.
Meu contrato tá acabando, eu tenho que te falar essa última fala antes de mandar embora. Vai atrás da Jane. Foi corrido, mas como era uma coisa que acho que todo mundo meio que queria, foi, sabe, você até releva, assim, foi fofo.
É, não sei.
Apesar de que tudo dava muito indício de que a Jane não vai ficar com o Billy agora, porque ela não tá nessa pegada, né?
Então, a Jane começa o seguinte, né? O mentalista da moda, que é o Jeremy, passou a temporada inteira atrás da Jane. Ela não dava nenhum indício de que tava afim de volta. Aí, do nada, eles fazem um cliffhanger safado que o Billy chega e fala assim: é você, Jane, sempre foi você. Aí o Jeremy chega em seguida, aí fica aquela imagem triangular, sabe, Erika? Tipo, Meredith entre Derek e o veterinário.
Ah, isso aí, como é que rola muito em Rebelde isso.
Isso, aí começa a tocar Chasing Cars e fica aquela dúvida de quem ela vai escolher. E eu, gente, na onde, né? Tipo, pra mim ela não pode ficar com nenhum dos dois agora.
Não, mas ainda que o veterinário de Grey's, a Meredith tava com ele na época. Tipo, ela tava meio namorandinho, né? Tipo, não, quem sim. Fashionista não tinha. Não tem nada com a Jane, foi muito.
O caso de Grey já foi mais bem usado que aí, porque aí foi só pra copiar.
É, mas, assim, mas o final vai ser igual, né? A continuação, porque a Jane vai sair correndo sem nenhum dos dois, ela vai começar assim a temporada.
Aí, eu acho que devia começar com ela falando assim, I choose me, e aí ela continua a vida dela. Agora, um outro plot, que me incomodou foi porque, assim, o Ben tava super crescendo na série, primeiro episódio do acampamento que ele vai só pela Rita Shaw.
Ah, foi muito fofo.
Fofíssimo. Aí você pensa assim, ah, o Ben tá crescendo, ele tá criando responsabilidade, ele agora vai ser um irmão bom pra Jane. Aí ele descobre sobre o trabalho dela vendo as fotos dela em Paris e ligando para Donovan Decker. E aí no final da finale ele chega, vê o desfile dela, aí fala assim, ah tá, você mentiu pra mim, mas eu quero que você viva seu sonho, porque eu não vivi o meu, tá tudo bem. E além disso, ele não reconhece a própria mãe, gente. Assim. Tipo, eu tava louco pela cena que o Ben encontrar a Grey, chegasse mãe e pam, 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 pam. Aí ele encontra e fala, e aí, beleza?
Porque a gente meio que brincava que a Jane era criança, não ia reconhecer a própria mãe, mas quando o Ben enxergava ele, vai falar que é a mãe dele, né? Mas não.
Sabe o que eu acho que vão falar? Que ela fez um monte de prática e eles vão por isso. Mas elas são tão parecidas, tipo a Carisma e as gêmeas, que não, sei lá, sabe? Tão surreal pra mim não ter esse plot.
E eles falam do pai da série? Eu não lembro, falam.
Eles falam que o pai morreu, eu acho. Que a mãe foi embora e o pai aí quando o pai morreu, o Ben meio que assumiu o comando. Porque eu também tem uma teoria.
O pai é o cara da limusine lá, o ex-marido da...
Será?
Da Andy McDowell.
Que estão falando que o pai vai ser o Donovan Decker. Dono da empresa.
Ah, o chefão agora.
Isso que nunca aparece, porque ele fala assim... Quando a Jane chega em Paris, a Grey fala assim, ah, o Dono Van Deck tava aqui, eu ia te apresentar pra ele, mas você chegou tarde. Aí ela fica toda assim, ai, nossa, você veio conhecer o Dono Van Deck?
E você sabe quem é, né?
Quem?
É o Michael Mancini, né?
Será? Será que a Jane é irmã do Puck?
A Jane é irmã do Puck e irmã do seu próprio do seu próprio sobrinho.
Ah. Mas ninguém descobre que tem pai pobre, né, nessa série.
É.
Pai, ai, só na vida rico. Real, né, que é assim.
Ah, ô, Érica, mas tem plot de espionagem nesse episódio.
Ah, você falou que tem essa pegada panã.
Isso, porque é o seguinte, a coleção da Dona Van Decker nova ia ser inspirada em Maria Antonieta, né? Puxa, grande pênis. E aí o ex-marido da Grey, que é estilista também, lança uma coleção igualzinha. E aí fica todo mundo, quem é o espião, né, que tá aqui dentro passando as informações? Aí todos nessa barra, tipo, vamos jogar o blaming game agora, né? E aí a Jenny fala, foi a Índia, essa desgraçada pegou o lookbook da minha mão no dia que eu perdi ele no táxi, e ela roubou meus vestidos, as coisas, tudo, com certeza foi ela. E aí, a Índia é demitida. E eu não entendi o propósito dessa cena, se foi pra dar pena dela, porque ela sai toda assim com música emocionante, com as malas na mão, tipo, falando assim, você expulsou a pessoa errada, isso não vai ficar assim. E aí você fica, gente, mas primeiro a Índia tinha que ter alguma empatia com o público, né? Tem que ficar com pena nessa cena, porque ela não tem nenhuma.
Não, nenhuma. Ela é muito chata.
Ela vai ganhar empatia quando ela voltar na próxima temporada e provar que quem fez isso tudo foi o homem que era o lixeiro do prédio.
Aí é que tá, Eric. Primeiro, e o Lu, você não ficou com a impressão que era o Negão?
Fiquei.
E tem umas cenas no meio do desfile que o Negão tá, tipo, hiperventilando, assim, tipo, mega nervoso por nada. Aí fiquei, gente, com certeza vai ser ele, né? Porque o mentalista já tem a função de pegar a Jane um dia. Só que não, era o mentalista que tava tendo um caso com o ex-marido da Grey, dando comidinha pra ele.
O quem fashionista traidor.
Gente, que ridículo, né? O personagem também já é mó bosta e fazer esse papel.
Não, mas não era assim, ele tá falando com a Jane e é meio que se declarado e fala, pera um pouquinho que eu já volto.
É.
Que daí acho que ele vê que, ah, já que eu vou gostar dessa menina mesmo, eu vou ter que
ele fala assim, pera aí um pouquinho que eu vou deixar você sozinha pro Billy chegar na cena.
É, né? Daí ele sai correndo, entra na limusine e fala pro cara lá e fala, ó, não vou continuar mais com esse negócio, com esse plot panã que tá rolando pra mim. Aí o cara fala nada, né? Tipo, tá bom, aí ele sai do carro, volta, nisso o Billy já chegou e tem o finalzinho da temporada.
Ah, e o Billy tem um plot de ação também, que ele tá percorrendo a cidade inteira pra encontrar a Jane, aí o motor funde, e aí ele sai correndo, cruza Nova York inteira pra chegar lá.
Não, mas apesar do final ter sido meio meh, é muito fofinha, né, Jane, by design, é muito S2S2.
Não, é aquele negócio assim, eu achei corrido, mas não é que eu vá achar ruim se eles já estiverem juntos no próximo, se eles não tiverem, sei lá como vão resolver. Mas acho que pela estrutura da série, podiam ter dado mais um tempinho, assim, pro Billy entender, né, cair a ficha. Mas tudo bem, assim, tipo, como é uma série meio Sessão da Tarde, meio besterolzinha, a gente deixa passar.
Ah, e bom que voltam mais 8, aí depois
quem sabe mais, né?
Agora, Lu, eu soube que tem uma série que a gente tá perdendo, porque a gente tá falando de série Sessão da Tarde, eu soube de série que é, tipo, um blockbuster a cada semana.
É a série que eu mais gosto de acompanhar pela Erika.
Né? E aí, Erika, como é que está ela aí, ó?
Então, The River, né? Assim, eu tô vendo.
Tá em dia, né?
Tô em dia, tô em dia. E assim...
Gente, tá em dia com a série, porque a série tá boa. Vocês
então, vocês querem o que eu vá pro parts?
Vai, vai. Começa pelos bichos que tiver, né? Porque já teve as cigarras, o monstro, a menina que precisa da mãe.
Teve os morcegos.
Batman foi homenagem.
Isso. É que teve o plot Bruxa de Blair.
Não acredito.
Né? Que aí era uma tribo de os morcegos que pintava coisa no chão fora da barraquinha do povo. Aí o pessoal acordava e fazia assim, meu Deus, o que é isso do chão? Sabe, tipo Bruxa de Blair, que aparece os quadrados lá de pedra.
Sei.
E aí, do nada, o pai da menina que sempre avisa o que vai acontecer fica cego. E aí todo mundo começa a ficar cego. Então, no meio da floresta, como sempre, avulsamente, atrás do Dr. Emmett. E aí eles têm que voltar pro barco.
Ah, então, peraí, já peguei duas referências cinematográficas. É Batman e Ensaio sobre a Cegueira.
Isso. E aí todo mundo volta pro barco, né? Porque tá essa barca.
Todo mundo tá cego pro barco, né?
Não, só tá cego. A mãe, né? Que a mãe sempre tem que sofrer os plots todos.
Claro, é porque ela cai na água a hora.
A mãe lá do pântano que sumiu e voltou?
Isso, tudo acontece com essa mulher. Ela é muito resistente.
Ela é a Marissa, né? De The River.
Isso, ela é o Rory. E aí o que acontece? Vai o pai da menina e essa mulher cega. Só que quando chega no barco, menina, todo mundo começa a ficar cego. E aí o que acontece? Izzy resolve que ela vai voltar com o cara que usa armas, né? E um dos cameramen pra poder achar o tal Bubu que fica embaixo de uma árvore dos sentimentos, dos sentidos, dos sexto sentidos. Porque esfregando esse bubo nos olhos, a pessoa vai voltar a ver. E
qual
aí,
que é o motivo deles estarem cegos?
Macumba, do povo lá, dos
então,
museus.
Então é um motivo mágico, mas a solução é da natureza.
E porque ela foi ver a M-tape de Emmett, lá, né? Que sempre tá...
Que nem cigarro.
Isso, o homem que engole cigarras e outros bichos avisa que o bubo ainda buba. Isso não importa, porque o plot mais importante foi que o homem principal feio cortou o cabelo.
Não acredito, aquele, o filho do Emmett? Como?
Isso, e o pior, Izzy corta o cabelo dele na selva e fica com o cabelo arrepiado como se tivesse feito no salão.
Mas ela corta o cabelo cega?
Não, ela corta no escuro, a luz de fogueira.
Pô, sabe o que eu fiquei pensando agora? Tipo assim, né? A série é filmada daquele jeito, handcam, né? Tipo, Bruxa de Blair. E eles vão ficando cegos. Podia ter uma hora que a câmera fica só balançando e mostrando no chão, assim, porque eles não estão enxergando.
O pior não é isso. O cameraman é o único que não fica cego.
Ah, porque tem, né? Como ela filmar a série assim.
E ele vai pegar lá o bubo se enterrando na terra com a câmera. É incrível isso.
Que bom, né?
Acho.
Mas o filho do Dr. Emmett horrendo tá ainda na série?
Tá, ele cortou o cabelo.
Ah, foi ele que cortou o cabelo?
É, a Izzy cortou o cabelo dele.
E melhorou? Assim, continuou rindo?
Não, e... Não, tem como.
Tá pior, né?
Como cortou no escuro, né? Deve ter ficado lindo, né?
Não, mas ficou melhor que tava, mas não tem como. E aí o que acontece? E agora tem um plot maravilhoso que as câmeras... Tipo assim, você tá com uma câmera, eu tô te filmando, mas você pode olhar pro outro lado que a câmera continua te pegando de frente.
Ah, gostei. É tá tipo muito... uma câmera com visão periférica, né?
Isso, é um record 360 graus.
Gostei.
E é muito bem amarrada, a série é muito bem editada. E aí tem também um episódio que é do navio fantasma.
Que tipo baseado em Piratas do Caribe.
Porra, pegou essa mesma referência. Casa. É exatamente essa referência. Ah. Exata. Eu vou te mostrar. Começa, assim, tem um plot romântico de Izzy tocando acordeão.
No meio da mata, né?
Acordeão, né? No barco e falando que papai ensinou a ela, porque papai queria que ela fosse nerd. E aí o que acontece? Vem, assim, eles têm no plot que eles estão indo pelo lugar, e aí a mãe, louca, fala assim, nós temos que achar Emmett. Temos que achar Emmett.
Não estão lá pra isso, né?
Ela só sabe falar isso, essa mulher.
Mas vai relembrar que eles estão procurando o velho.
E o melhor não é isso. O melhor é que, tipo assim, eles entram na mata. Ai, Emmett foi visto perto de um pau. Aí a gente tira a foto daquela imagem dele perto do pau. Aí eles vão correndo no mato até achar o pau. Avulsamente.
Eles matam a cobra e matam o pau, né?
Aí eles chegam assim, vem um pau e começa. Emmett!
Gente, imagina um pau no meio da floresta. Deve ter só uns 700 mil, né?
Não. Aí do nada. Aí vem uma. O Emmett perde uma pedra, tira a foto, dá um print screen da tela, depois corre no mato e acha a pedra. Quando acha a pedra, começa. Emmett! tipo, gente, mesmo que ele tivesse ali há 30 anos atrás aquela filmagem, não tá no mesmo lugar, vamos gritar pra quê?
Mas vem cá, você já assistiu até qual?
Então, assisti até o sexto. Então,
mas... Não, o sexto não se chama Dr. Emmett, esse homem não voltou ainda.
Então, deixa eu falar. Tem esse episódio ainda que eu não vi fantasma,
que é bom. Eu tô muito ansioso, velho.
Eu tô pulando os ruins, pra ver como o negócio tá bom.
Muito boa, cara.
Então, o do navio fantasma é ótimo, porque aparece o homem que é o pai de Easy.
Easy,
Like the Demonic. O cara que era o câmera do Dr. Emmett aparece. E o que acontece? Eles estão lá, né? E a mulher fala assim: a gente não pode perder um segundo. Então vamos andar de barco num rio estreito, no escuro. E aí vocês vão ficar olhando com a lanterna e me dizer quando tem pedra. Né? Ótimo plot. E aí ela bate num navio.
Tipo Titanic, né?
E só que o navio some depois que ela bate.
Ah, Triângulo das Bermudas, né?
E aí eles começam a pedir ajuda no rádio porque estão sem peça, né? E aparece o pessoal pra ajudar. Tipo do Greenpeace. E aí começa a ajudar eles e tal. E aí, não sabe, eles são fantasmas.
Do Greenpeace?
Isso. E aí eles estão lá no barco. Um homem desconfia, o homem da arminha desconfia. Vai lá matar um dos fantasminhas, fantasminha. Ele dá tiro, fantasminha, fantasminha não morre. E bota ele no barco.
Ah, tá zoando.
Sério. E aí o menino avulso, que agora tem outro câmera avulso, e a menina Izzy vão no barco do nada, porque acho que viram uma pessoa dentro do barco. E é o pai de Izzy que tá preso no barco dos fantasmas. Piracaribe. E aí ele conta que o plot é o seguinte: essas pessoas fantasminhas, elas só podem sair de noite. E elas têm que roubar a pessoa pra botar no barco, pra ficar no lugar delas, e elas serem liberadas da maldição do barquinho.
Nossa, muito Piratas do Caribe, meu Deus.
Eu tô falando que rouba plot tudo que é coisa. E aí, beleza. Só que o barquinho já tá com quatro pessoas, eu acho. Aí falta uma. Não, três. E aí tá faltando uma pra poder completar.
A trocar pelos fantasmas.
Todo mundo. E quem vai ser escolhido? A mãe, né?
Claro. Claro.
E aí, gente, fica... a mãe é muito café com leite, né? Joga ela pra tudo.
E aí a mãe tá conversando com a mulher mega evil lá. E a mulher, ai, vamos lá conhecer meu barquinho. Vem, nem, vem. Vem,
vem.
Aí leva ela, a menina, e começa a confusão. E aí, do nada, eles têm uma previsão que eles podem matar os fantasminhas botando fogo. Ó, fantasma pega fogo, anota aí.
Ai, bom saber.
E aí tá, beleza, eles conseguem botar fogo nos fantasmas, trancam os fantasmas lá dentro. Aí todos, vambora do barco, que se amanhecer nós vai ficar preso aqui, vão virar fantasminha também. Todo mundo corre. Aí quando o pai de Izzy vai correndo assim pra beira do barco, bota a filha no barquinho, ele vira e fala assim: beijo, Ney, vou ficar. Mas por quê? Eu sou um fantasma, tio.
Não,
viu? E aí ela fala assim: não, não. E aí ele: eu sou fantasminha e agora eu vou pra luz de Lost. E aí tudo vai dar certo, fia. Eu já vivi sua vida. Vai pra sua casa viver sua vida e larga essa merda aqui.
Sempre esse conselho, né? Que todos seguem.
Isso. Aí é o que acontece no outro episódio. Ela fala: não, vou ficar. Não precisa voltar agora pra me deixar em casa, não. Eu vou ficar enquanto vocês procurar Emmett, pra eu não atrapalhar a busca de vocês. E ela não vai embora.
E aí, Emmett voltou ou não voltou? Para de enrolar a gente.
Então, o episódio centrado em Dr. Emmett, aparece fitas novas de Dr. Emmett.
Ah, eu ia falar, acharam uma Dharma Station.
O Caleb achou no celular daí uns vídeos novos, né?
Isso! Não, pior, nem pior. Eles estão vendo mais um vídeo avulso do Dr. Emmett, que seguindo a dica do fantasminha camarada, que se foi. E eles vão tirar uma foto de uma catarata, que na verdade é só uma cachoeira, sabe? E aí fala assim: temos que achar isso. Aí corre com a foto do homem na cachoeira, né? Pelo mato, pra achar, né? E aí acha e começa: Emmett! Emmett! E aí acham a mochila toda empacotada com várias fitas na cachoeira. E as fitas estão todas inteiras e secas. Eles vão levar pro barco e ficam vendo o episódio todo as fitas de Emmett.
Gente, que cretino!
E aí no final, tipo assim, vem uma revelação bombástica, né? Que assim, Izzy revela pro câmera novo que ela é que ativou aquele silenciador lá do primeiro episódio de casa.
Nossa, hein?
Tipo, que acesso remoto aquático é esse, né?
E que revelação importante, né?
É, então quer dizer, ela que fez todo mundo ir pro rio, por isso que ela não foi embora, porque se as pessoas estão morrendo, foi ela que fez despachar o pai, e agora o pai está morto, e ela não tem mais objetivo na life, e ela descobriu agora que tem uma tatuagem, aquela tatuagem que todo mundo viu no primeiro episódio, ela descobriu que tem nas costas.
Ah, ela não sabia?
Não.
Não tem espelho no barco?
É, aparentemente não. E... Ah, e o cachorro tá vivo, tá? Eles acharam o cachorro, mas Emmett não.
Ah, sabe o cachorro?
Ah, é porque no final da série tem que ter um cachorro pra deitar do lado morto, né?
É. E eu te digo uma coisa, Emmett virou o Evil Locke, porque ele chega no lugar lá, onde os índiozinhos deixam ele, tá uma cidadezinha bonitinha. Quando eles acham a cidadezinha, né, que eles tiram a foto e vai andando pelo mato até achar a foto igual que bate, não tem mais nada no lugar, só salsinha e merengue lá, rodando. Então quer dizer, Emmett pra mim virou o Evil Locke e matou todos os The Others.
E você vai continuar vendo essa série?
Não.
Que bom, porque eu não vou mais aguentar ouvir sobre isso. Essa série é adolescente ou é de mulher piranha? Que a gente não classificou, né?
É de mulher piranha. Porque a mulher a mãe, Emmett, coitada. A mãe do Emmett, ela mesma. A mãe deu comidinha pra aquele produtor.
Ah, tá.
E tinha uma cameraman lá que tava no mato com o Emmett, queria dar comidinha pra ele, mas ele é que não quis. Essa noite não. Essa noite não. Essa noite não.
Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida.
Agora para tudo, porque a gente vai falar da finale de um reality show mais piranhento que já houve no mundo, que é Mulheres Ricas.
Mais piranhento impossível, né?
Eu fiquei muito dividido com o final de Mulheres Ricas, porque assim, o primeiro problema que eu tenho com Mulheres Ricas é que cada episódio tem uma hora cravado. E pra mim é muito cansativo. Tipo, são 20 minutos que eu acho que podiam ser facilmente tirados.
É, tem episódio que poderia tirar 30 minutos.
Não, porque, por exemplo, esses três últimos tem plots de Flavinha, Brunete e Val fazendo várias atividades, jogando golfe, fazendo ginástica do sapo. Que apesar de ter um ou dois momentos engraçados, é muito chato.
Chato.
Tipo assim, eu amo Flavinha, né? Vocês sabem, a amiga mais falsa do mundo. Mas, gente, Flavinha reclamando que Brunete tá tentando ensinar elas a jogar golfe. Não gostei, não gosto que buline Brunete assim. Acho deselegante.
Porque Brunete é ET, né, gente?
Ó, Brunete é muito ET. Ah, fiquei triste porque, assim, no episódio 8, Brunete reencontra Johnny Boy, né? Que a gente sabe que é o grande amor de sua vida. E aí Johnny Boy vai com Brunete na festa de Narcisa, que Narcisa não convidou Val. E aí ele fica a noite inteira falando assim, você é uma mulher linda, você é muito interessante, eu adorei estar aqui com você. E aí no final, claramente Brunete dá o dinheiro pra ele, pagando a michelagem da noite. Porque...
Não acredito.
Porque eles estão se despedindo, Eric. Ela fala assim, ah, adorei, a noite foi super gostosa, não sei o que. Eles dão um abracinho assim, a gente vê Brunete enfiando a mão no bolso dele. Eu acho que era assim.
Eu não reparei nisso.
De repente, o Brunete estava fazendo outra coisa. Eu não...
Acho que foi e ela pagou pouco, por isso que ele não voltou mais.
Pode ser. Mas assim, se bem que Brunete, logo que ela encontrou Johnny Boy a primeira vez, rolou mó pegação na pista, né?
Ah, é, Val disse isso.
Então pode
Val
ser.
Val ficou chocada, né?
Agora, assim, um plot de trio que eu gostei foi.
Será que Brunete ficou grávida?
Será? Porque ela tem só 37 anos, sabe?
É, de lá não sai mais nada, não, né?
Mas eu gostei de Brunete na balada. Com Val e Narcisinha.
Ah, aquela balada super bombando. Nossa.
É, o Val chega assim e fala, ah, é porque diferente daquela balada chulé que Narcisinha levou aqui em São Paulo, a gente recebeu um champanhe e tal. Claro, minha filha, só tem vocês três na balada. Tipo, não tinha mais ninguém no lugar.
Não, é ridículo.
Eu já fui em balada VIP assim.
É super VIP, né? Tão VIP que tem 10 pessoas na balada.
Eu sei que você foi, Érica. Inclusive, eu tava lá também. A Érica era pro match da festa, era só figurinha.
Ah, a Erika era aquela pessoa que você fala assim, ah, vou arranjar um namorado pra você, senta no sofá, joga dois caras do nada, larga a amiga lá fora. Eu falei, gente, quem faz isso com a pessoa? Você não, é comigo?
Primeiro eu fiquei chocado, porque surge super naturalmente dois homens horríveis falando assim, aí gatas, vamos lá pra dentro, vocês estão aqui sozinhos no frio, não sei o que. Gente, tipo, nem era tipo assim, um lounge, né, que elas estavam, não era tipo na neve.
Mas, gente, vem dois caras falar com uma menina pequenininha, menina, né? Uma véia, baixinha, brunete, coitada, velho, de cada vez, sei lá.
Mas eles vieram paquerar as três, mas aí Val já foi, tô casada, hello. E aí Narcisa também foi se saindo e deixaram brunete, né, na boca do lobo. E aí veio aquele plot de ficar mentindo a profissão, né, que eu achei muito bom.
Ah, é porque uma hora ele era dono de supermercado e empresário. Todo mundo é empresário,
ele
né?
Ela fala, o que você faz? Ah, sou empresário, sou dono do Extra, não sei o quê. Aí ela toda animada, né? Porra. Aí o que que o outro fala?
Empresário também, não sei do que.
Ah, todo mundo é empresário. Ele
fala empresário. Aí depois, tipo, no mesmo cena que eles dão aquele corte maravilhoso, ela fala, o que você faz mesmo? Ele, ah, eu sou médico. Aí ela, eu tô sendo enrolada, isso é um absurdo, você acabou de falar que era empresário. Olha, eu vou voltar pras minhas amigas, não sei o que. Mas assim, tudo gostou, gostoso, né? Ela não...
Ah, claro.
É tudo muito gostoso.
E aí, menina, ela volta lá e aí Narcisa fala assim, você tava com os homens lindos, maravilhosos. Eu, na onde, né? Tipo assim, tá certo que não tem homem bonito na vida dessas mulheres, mas até o namorado de Narciso, que é horrendo, é melhor que aqueles dois empresários que apareceram.
É, então é que o Dival a gente não sabe, né? Nunca aparece.
É, o marido da dona Nilceia.
Que a gente conhece e
é, não. E aí,
mas o que mais gostei é que nessa festinha que Narcisa veio pra São Paulo é porque, né, Mulheres Ricas é um reality muito espontâneo, né?
Muito.
Porque elas se encontram muito ao acaso. Simplesmente, né, nada é forçado. Isso é ridículo. Que ridículo. Porque a Débora também tava meio de escanteio, né? Porque como ela não é muito pate...
Débora parece palpitão no plot alheio, né?
É, porque ela não tem história.
Ela, na verdade, ela faz o papel do telespectador na série, né? Ela assiste e fala assim, não sei o que, não sei o que lá. Ela comenta, porque ela não tem o que fazer na
ela
série.
Ela faz podcast sobre o programa.
Isso!
Mas assim, gente, teve um plot que me emocionou nessa reta final de Mulheres Ricas. Não tem vergonha de dizer que saíram lagriminhas.
Ah, o meu também.
Que foi o arco de Jessiquinha querendo pôr os peitola.
Porque... Não, ia ser só 100ml, porque é muito pouco. 100ml.
Porque é isso, porque começa assim, né? A Jéssica chega e fala assim, mãe, tava querendo aquilo que a gente combinou, né? Aí eu pensei assim, caralho, velho, tipo, Jéssica vai sair do armário, alguma coisa assim. Aí ela leva a Lídia no cirurgião, tá tudo combinado. Primeiro elas vão na
dermatologista, né? Que vai ter que acompanhar a garota, né?
E isso, a dermatologista fala assim, ai, Lídia, super a prova, acho que ela devia pôr uns 600ml, acho que, né, cheguei até pouco e tal. Aí a Lídia fala assim, não gostei, que parecia que as duas tinham se unido contra mim. Mas se é uma coisa que ela quer... O rico tem dinheiro de deixar o filho feliz. Só que eu acho que assim, ela é muito pequenininha, né? Aí já aparece o Jéssica falando assim, eu não tenho culpa, você é sua anã, a culpa é sua. Aí eu fiquei, caralho, que barra, né? Vai acabar com a família. Só que aí Lídia vai no médico depois, que também está confabulado com o Jéssica, e concorda, só que elas ficam brigando pelo tamanho da prótese, né? Porque Jéssica fala assim, e vou passar por esses problemas e pós-operatório e tal pra ficar igual. Não, né? Quero mudar. E... Convenhamos, ficou igual, né? Tipo, não sei se vocês acharam. E aí, gente, tem uma cena linda no episódio 9, que é quando as duas estão a caminho do hospital, tá aquela barra, tipo, tocando Love by Grace ao fundo.
Aí, porque ela acordou 4 da manhã, já se queima a barra.
E passando fome e sede, né? Porque tinha que manter o jejum. E aí Lídia fala assim, eu vou te dar uma joia pra te dar sorte.
Manda joia pra todo mundo toda hora, qualquer hora.
Pois é. Jéssica fala assim... Eu não tenho problema com faca. Pode me esfaquear à vontade. Só que eu não quero ver a faca e nem sangue. Achei isso incrível.
E nem agulha.
E aí, Érica, você não sabe. A Jéssica vai e aí some esse plot, né? Corta pras outras. E depois, quando volta pra Lídia, é o plot do adestramento dos cãozinhos, né?
Isso, e Jéssica tá lá. Tá
morta, né? Eu fiquei como? Eu vi, gente, essa adestrada tá aí, Jéssica, morreu na cirurgia?
Não, mas foi o que eu falei, eu acho que Lídiazinha chamou o adestrador, que era pro cachorro não pular nos peitos novo de
Jéssica.
Tava, os cachorros pulavam muito, ela falou, não, tem que
abaixar. Mas ela tava lá.
Tava lá no fundo,
não.
Né?
Ela não vai lá mexer a mão, tá a mão nos cachorros, até porque ele já tava reclamando que ia ter que dar comidinha no cachorro, vai ficar com um cheiro de cachorro.
Eu gosto dessa barra que elas moram num lugar que é tipo assim, é uma casa, no chão, aí tem um quintal que elas chamam de terraço. Tipo, não entendi isso. Ela fala, isso aqui costumava ser um terraço, agora eu perdi a vontade de vir aqui. Aí mostra todos os móveis mordidos. Achei o máximo.
E o cachorro bebendo água na piscina.
Ai, gente, aqueles cachorros de jogar spin-off, cachorros ricos.
Mas o que eu não aguento é porque é muita pobreza, né? Porque comprou o cachorro faz o quê? Um mês? Né?
Isso, e fica demorando anos pra chamar adestrador.
Esperando ele comer a casa inteira.
Aí sei que eu tava assim, agoniado, né? Porra, Jéssica morreu. Aí de repente aparece Jéssica com o mesmo peito de antes, falando assim, vou comprar lingerie com a
mãe. Menino, que louco.
Aí vão no sex shop, Lídia começa a testar as máscaras, chicotes, roupa de
couro. Pior não foi isso, Jéssicão. Ai, vou comprar um negócio de expor na cara. Aí Lídia fala, isso não é para você na sua idade. Ah, e aí Jéssica, eu fiquei chocada, eu não sabia que aquilo era uma máscara daquela coisa.
Eu achei que era pra dormir.
Isso, mas eu também pensei quando eu vi.
É muito pra dormir.
Tipo, pra dormir, tipo, um negócio daquele fofo na cara cheio de renda.
Tio, gente.
Mas certeza que Lidiazinha voltou lá pra comprar tudo pra usar no colchão da NASA com o marido.
Um plot que eu acho que tava plantado desde o início, porque eu não sei se vocês lembram, logo que começou a história de Val ter a bi de estimação, que é Dudinha, a gente tava dizendo, Dudinha vai trair Val até o fim do programa, vai se alguma merda nessa relação. E aí, menina, foi da forma mais explosiva possível. No dia do aniversário, Dudinha foi fazer o cabelo maquiagem de Debbie. E aí Val ligou, Dudinha pôs no Viva Voz, aí Val falou assim... Você sai daí dessa sem terra agora e vem aqui, porque ela não tem jeito, ela é feia de qualquer coisa, você tem que vir aqui me produzir. E aí, gente, a cara de Débora nesse momento é impagável.
Meu, mas quem atende com Viva Voz, né? Dudinha não tem senso, né? Puta que pariu.
Não, Dudinha não tem senso, porque depois o perdão de Dudinha é a coisa mais imperdoável ever. Traz uma banda pedante de beira de estrada de boate GLBT pedante para cantar aquela música pedante. Nemequitepá da pior maneira possível, porque a mulher tem uma voz horrível, a música é péssima.
A mulher que tá mó mal, aí, Bruna, te fala, ah, que é super gostosa, a banda. É ótimo que eu.
Gente, mas Brunete deve usar alguma droga, né?
Droga da alegria.
Muito arco-íris, tô sendo tudo muito bom, meu. Ninguém é assim.
Mas teve a vingança de Val já no episódio, porque Dudinha traiu ela com Débora, porque Val dá em cima do véio de Débora.
Menino, que foi tenso aquilo, né? É. E aí Débora vai lá marcar seu território, fazer xixi no pé do homem pra mostrar pra Val quem manda, quem é a loba que manda ali.
Desse jeito mesmo. E aí, nesse episódio, Narcisa ficou bem excluída, mas o que que Narcisa faz pra marcar a sua presença?
Que isso, gente?
Vocês estão ouvindo?
Que isso?
Gente, eu liguei minha TV aqui e tá aparecendo umas imagens lá. Eu vou desligar tudo.
Ai, que medo.
Ai, não, eu vou continuar, gente.
Vamos voltar. Aí Narcisa marca sua presença na forma de Val da forma mais esdrúxula possível, dando um balde de gelo de plástico. Parece uma lixeira.
Mas, gente, mas você viu, era italiano.
Sim, mas era muito feio e muito tosco, vai.
E ela mandou entregar, né?
Mas você perdeu paciência, comprou qualquer porcaria, né?
Eu gosto que a Narcisa tava em São Paulo, foi comprar, tipo, numa loja que era do lado da festa da Val. E não foi, só porque não quis, né?
Acho que não.
E aí tem o plot doce, né? Docinho. Que Val fez um doce pra cada uma, né? Lidinha com joias, Débora no caminhão, Brunete com Cici. E aí Narcisa fazendo badalo. E aí Val fala assim, vou comer a Narcisa.
Começaram pelo rabo da Narcisa.
Pois é.
É, comeu a cabeça de Narcisa.
E o pessoal fala que era mó gostoso.
É, ela fala que Narcisa era muito,
tá meio passado.
Muito ativo.
Mas era bonitinho mesmo.
É, os docinhos ficaram bonitos.
E o plot, né, que aquela barra que foi... Ela toda humilde, né, Val? Levando seus parentes pobres para a party. E eles totalmente deslocados.
Não, uma coisa que eu gosto é que assim, os filhos de Val não existem na vida dela, né? Porque nem na festa da mãe eles estão.
E nem é filho de Brunete, né? Que só existe no Twitter pra Val xingar.
Exatamente. E aí chega aqueles pais lá, a mãe com o mó, tipo, tenta não olhar pra câmera, né? E a câmera tentando fazer aquela visão, né? Que mostra de lado. E aí Val super natural. E aí, vocês estão gostando? Você tá orgulhosa, mãe? Que antes a gente era pobrinho, não tinha nem TV em casa, né? Aí a mãe de Val fala assim, é, filha, tô muito orgulhosa. Isso aqui, tipo, falando mó assim, ensaiado, sabe? Tipo, Val deu o texto pra ela ler. E eu acho engraçado que depois de tudo, de Débora ter ouvido em viva voz a história de Val chamada de Sem Terra, todas elas chegam e falam, Val é uma pessoa do bem, foi ótimo conhecer. Ah, você jura?
Credo, gente, elas devem se odiar num nível.
O pior não é isso, o pior é que, assim, vocês não viram, né? Vocês, né, não viram. Eu vi o programa da Galisteu à tarde na Band, que elas foram, né? E a Narcisa não foi. Mandou camisas, né? Mas o povo usou a camisa da Narcisa e ficou badalando lá e falando mal da Val, que Val também não foi. E falando que Narcisa era melhor, não sei o que, sei o que lá. Lídia levou joias para todo mundo, né? Como sempre. Aí elas mostraram, né, as cenas e tal, do povo falando, aí mostrou a Brunetinha do bem falando mal da casa de Débora na cara de Débora, essas coisas todas, né?
Ah, menina, teve isso? Lavagem de roupa suja?
Teve. Aí, ah, né, querido. Passou isso tudo. Aí no final, a única pergunta, na verdade, que foi feita foi assim, e o que vocês acham de Val? E aí elas falaram, aí Débora falou que Val é uma barra, que Val não sei o quê. Aí a Lídia falou, a Lídia toda política não, porque Val, ela é o jeito dela. E assim, posso ser sincera? Vamos ser sinceras, meninas. Quantas mulheres vocês conhecem assim no, nossa, no nosso meio? Se fosse só a Val, ela só foi corajosa porque se mostrou na frente de todo mundo, né? Porque a gente sabe quantos são assim, não é mesmo? Tipo, será que foi direto pra Brunete ou foi pra Débora? Brunete ficou toda magoada, chorando, porque Val falou mal da filha dela no Twitter. Falou que a filha dela era uma quenga, não sei o que, não sei o que. Ela falou uma baixaria. Só que no final, era um fake de Brunete que tinha falado mal de Val. E Val xingou Brunete gratuitamente.
Adoro. Um plot que eu amei também foi Narcisa visitando a Casa Leão, né? E quebrando a casa inteira.
Amei.
Que tinha aquele assim, lustrezinho, né, cheio de diamante. Aí Narcisa chega, abraça o negócio, começa a fazer pôr no cabelo pra usar de peruca. Aí não, cai e tudo. Tipo,
que tá ainda Lídia fala assim, mas fui eu que desenhei com meu marido. Aí eu quero.
Eu quero um.
Aí eu faço um pra você.
Quebra, gente.
Gi, mas como ela vai dar um lustre, né? Baratérrimo, deve ser.
Pois é.
Aí Narcisa fica criando uma ridícula presa com a orelha, quebra metade do negócio. Ai, gente, que medo.
Não, porque ela começa a provar um colar por cima do outro, né? Como se fosse aqueles colarzinhos de macarrão. Lídia fica, ai, minhas joias não são brinquedos, gente.
Não, e da... Traz a loja inteira, né, pra ela experimentar, não?
É, parece a minha mãe na sapataria, manda descer a loja toda pra levar um sapatinho só.
Traz a loja inteira e a Narcisa leva uma pulseirinha ridícula, que a Lídia fala assim, ela levou uma pulseira muito chique. A Narcisa
que nem
é
ela,
né? É, que nem ela. Tipo, o que é na Casa Leão que ela não acha chique, né?
Mas é que Narcisa, quando tava em São Paulo, rendeu, né? Porque ela ainda foi na livraria. Gente, porque quem que chega pra um padre e fala, oi amor, que saudade!
E bum!
Que ridículo! E ele constrangidíssimo. Mas uns abraços, né? Muito caloroso, né? Narcisa, nossa, foi.
É muito efusiva, né?
Pô, e ainda furou a fila, lógico, né? Deixou todas as beatas, tudo pra trás, foi passando à frente.
E a fã apareceu do nada, e viu? Aí a fã olhava pra Narcisa, olhava pro livro, olhava pra Narcisa, olhava pro livro, super expandora. Ah, você aqui?
Você que escreveu. Ela, a Narcisa chega, meu livro, você sabe quem escreveu? A fã olha, demora 10 segundos e fala, ah, você?
Aí ela pega o livro, vou te dar um autógrafo, nem pediu, mas vou te dar um autógrafo, ela vai assinar, não sei o que, joga o livro da mulher pro outro.
E ela dá o mesmo autógrafo da mensagem que ela tinha mandado pra Val.
Oi.
Que era tipo, ai que loucura, que não sei o que, viva a vida.
Aí ela deve mandar pra todo mundo, né? O fanmail da Narcisa deve ter só isso escrito.
Pois é, gente, isso foi Mulheres Ricas, assim, eu acho que a primeira parte da temporada foi bem melhor do que a segunda, né?
Porque... Eu também acho, foi perdendo a crocância.
Eu acho que assim, faltou plots de Lídia na segurança pública, faltou o sequestro que foi tão prometido, né, Érica?
Isso, é igual o Winter is Coming, cadê o sequestro de Lídia?
Eu acho que vários mistérios que faltaram ser revelados, tipo, quem pegou o sapatinho da Barbie Brunette?
Eu fiquei esperando o epílogo.
Isso, eu acho que faltou Cici no episódio final.
Também achei, também.
A gente não sabe o que acontece com a cachorrinha.
Será que é tudo cliffhanger na segunda temporada?
Será?
Não sei, porque agora tá uma barra, né? Que eu fiquei sabendo que Lídia tá sendo procurada pela Polícia Federal.
Falsidade ideológica.
Mas é muita ignorância, né? E, e é ridículo, porque assim, na temporada ela procura o advogado e tenta resolver a situação da filha e dela. Tipo, ele não pensou em falar, um imbecil, você está na TV agora.
É?
Quem vai ver esta merda? Não, tipo, gente, que mal assessorado essa mulher.
Ai, é isso, gente, Mulheres Ricas. Eu acho que Brunete solteiro foi um crime terminar assim. Podia ter rolado pelo menos Brunetinha, né? Brunete e Dudinha juntos, together.
Porra, mas.
Porque... E a Brunete fala uma hora, né? O Duda é um fofo, não sei o quê. Tipo, toda apaixonadinha, então...
Tadinha. Brunete é uma romântica. Oh, oh, is a dream life life. Oh, oh, is a dream life
Gente, é o seguinte, tínhamos convidado Trolandro, Trolandro Souza, pra falar de 90210 nesse episódio dessa cast. Aí eu, como sou uma pessoa muito profissional, voltei a ver essa delícia, voltei entre as, né, vi dois episódios só pra comentar com vocês, então vou ter que comentar sozinho, né, porque Trolandro deu bola, não vou ver essa bosta à toa. Então
te trollou,
vou...
né?
Me trollou muito, então vou atualizar vocês sobre o que está acontecendo em 90210.
Deu pra se acompanhar depois de largar ou tá muito complexo a trama?
Não, não tem complexidade nenhuma. Você só precisa saber quem tá se pegando agora, porque muda cada episódio, tipo Glee. Quem sumiu da série do nada, por exemplo, Navid, né? Que tá aí em várias listas de homens mais bonitos.
Nossa, socorro.
Sumiu porque foi pra Princeton, né? Então Silver tá abandonada lá, personagem, tô sem namorado, sem faculdade, sem nada.
Mas David tava com Silver?
Tava, menina.
Acredito.
Eles estavam quase casados no início da temporada, criando a irmãzinha mais nova de David. Tava uma loucura. Silva descobre que foi aceito na NYU, né? Só que aí, menina, ela decide fazer uns check-ups, né? Pra poder mandar lá pra admissão da faculdade. Aí chega uma médica que é, tipo, da idade dela e fala assim, Silva, é o seguinte, eu sei que você tem 20 e poucos anos, que você acabou de ser aceito na faculdade, mas você tem que pensar o seguinte, sua mãe morreu de câncer de mama, sua avó morreu de câncer de mama, e eu acho que você devia ser testado para ver se você tem o gene do câncer de mama.
Gente, do nada, assim?
Do nada. Aí Silvia fala assim, ah, mas eu prefiro não saber, mó barra, não sei o quê, por que, que eu vou fazer isso agora? Aí ela fala assim, porque se você tiver, você vai ter muito risco de ter câncer de mama, então é melhor você já tirar as peitiola agora. Bum.
Gente, mas eu...
Gente, eu nunca aguento esses plot médicos.
Aí Silvia começa a desabafar com o Liam, né? Que do nada viraram best friends forever. Aí Silvia fala assim... Ai, Lia, não sei, porque assim, se eu fizer isso, eu não vou poder ter filho. O quê?
Ui?
Vou poder ter filho, vou poder amamentar? E aí Lia fica com cara de cu, ela mesma fala, você não vai reagir? Aí,
não, porque não tem sentido.
Ele quase girando os olhos, né, igual a Max do Tio Brocans, ele fala, não, eu vou lá fazer o teste com você, porque você tem que
fazer. Ele vai fazer também?
Vai, pra saber se tem...
Vai tirar as mamas?
Não, ele vai lá só acompanhá-la. E aí é o seguinte, o Lia, ele... Cada... pedaço de temporada, ele tá com profissão diferente, né? Ele já é dono de bar, ele vira modelo, agora ele virou ator de filmes de ação.
E que susto, pensei que era pornô.
Eu também.
Não, mas já, já. Então é o seguinte, a namoradinha nova de Liam, que é Vanessa, que na verdade é Lex de Vampire Diaries, ela é uma personagem, cara, muito bacana mesmo, porque assim, ela, primeiro, Liam teve o cliffhanger que foi atropelado, né? Do nada, tipo Chuck Bass feeling. E aí quem atropelou foi Vanessinha. E Vanessa começa a dar em cima dele, fingindo que não atropelou, que era só uma pessoa que tava passando e prestou socorro. Tipo assim, olha, quem te atropelou fugiu e eu tô aqui pra te ajudar. Aí eles começam a namorar, e Vanessinha depois conta pra Liam que atropelou, ele mentiu. Ele fala assim, tudo bem, continuo com você, gata. Só que Vanessinha começa a aprontar pra cima de todo mundo. Primeiro, outra bomba de casal, né? Adriano e Dixon estão juntos.
Não acredito.
Fazendo música together, DJando muito por aí, sendo convidados para festivais. E aí eles vão encontrar um carinha que é produtor de filmes e tal, que quer usá-los no soundtrack. E aí Vanessa, mega vilã, mega evil, armam pra eles perderem a reunião, pra ela poder chegar, conversar com o produtor e botar a Lia no filme de ação que ele está fazendo. Então Lia vira o Exterminador do Futuro e coloca Silver pra trabalhar como assistente de produção no filme dele, né? Só que aí Vanessinha começa a olhar já mega evilmente pros dois, tipo assim, porra, meu namorado vai pegar, né, a bibolar. E aí você já pensa assim, o que Vanessa vai fazer para Silver? Por quê? Vanessa apronta uma com a Adriana que vocês não vão acreditar. Só.
Mas Vanessa faz tudo hoje em dia.
Essa é a gente, é atropeladora, é tudo sem imaginar. E ainda teve um negócio que Vanessa atropelou. Vanessa contratou uma atriz para fingir que estava se afogando para Liam salvá-la e ser o herói dos tabloides.
Gente, que falou!
Aí a Adriana descobre isso, porque ela entra no IMDb e vê a menina, né? Que ela é atriz. Ela fala pro Dixon assim, porra, se a menina é atriz, com certeza a Vanessa armou. Do nada, né? Ela decide isso.
Ai, que ridículo.
Aí a Adriana chega pra Vanessa e fala assim, olha, eu sei do que tu tá aprontando, eu sei que tu sabotou minha reunião, eu vou contar tudo pro Liam. Aí a Vanessa fala assim, tu não mexe comigo. Aí sabe o que a Vanessa faz? Que é assim, a Adriana e Dixon estão lá no Festival dos Hip pra tocar a música deles e tem um trailer pessoal, né? Aí a Vanessa chega com um buquê de flores, entra, fecha a porta do trailer e fala assim, eu te avisei pra tu não mexer comigo, piranha. Aí a Adriana fala, como assim? O que você vai fazer? Aí ela, não, porque olha só, tu já tem fama de louca, que troca os tic-tac dos outros, que vê fantasma, que rouba a música do mexicano morto. Então o povo vai ver que tu é louca agora. Aí ela começa a jogar flor por flor no camarim da menina. E começa a bater a cabeça nas paredes do trailer e gritar, essa louca tá me batendo!
Gente,
tá...
Pânico 4!
Gente, que medo!
Aí a Adriana fica tipo sem reação, né? Fica segurando ela assim, para com isso, para! Aí nessa hora, Liam, Dixon e um avulso assistente do festival chegam e veem o que tá acontecendo, né? Aí Liam já fica, não acredito que você fez isso com ela, sua louca! Aí vai defender Vanessinha. E aí o assistente do festival fala assim, olha, tu não pode tocar não, porque tu tem que ir lá, né, tocar pra gente o que aconteceu, pra segurança do festival e falar o que houve. Aí, menina, Dixon tem que tocar sozinho no palco. E é um sucesso. E aí ele recebe um contrato mega evil de uma gravadora. Que a gravadora é comandada por Latoya Jackson.
Que na verdade é Vanessinha.
Não, é lá. Por enquanto não, né? Mas já revelam que é ela. Aí a Latoya Jackson chega pra ele e fala assim: Dixon, a gente quer um contrato, mas só com você, porque sua namorada é louca, ela falta de reunião e ela fica batendo em gente nos trailers. Então a gente quer assinar só com você pra ser seu novo popstar.
Essa série dizem que tem um protagonista, né? Uma a Anne. E aí, morreu?
Ai, sim, menina, é o seguinte. A Anne foi puta essa temporada, né?
Não acredito.
A Anne tinha uma chefe que ela achava que era apaixonada por ela, né? Porque a mulher do nada começa a chamar ela pra uns negócios de swing, não sei o quê.
Ah, eu lembro desse plot.
E aí elas criam uma linda relação, quase mãe e filha, assim, que não é mostrada na série, tipo Queen e Rachel, mas que a gente sabe que tá lá.
Ah, tá.
E aí a Steph deixa toda a fortuna pra ela, né? Então a Anne começa a temporada rica. Só que aí a Anne perde o dinheiro e tem que virar puta pra manter o luxo, né? E aí ela começa a dar pra um cliente fixo, o homem dá comidinha pra ela, dá comidinha pra ele dá dinheiro pela comidinha. E aí ela começa a se arrepender e fala assim: não vou ser mais sua puta, eu quero te dar de graça. Só que o homem continua querendo comprar ela com coisas caras, luxuosas, com cachorrinhos e máscaras de sex shop, essas coisas. E aí a Anne dá um bafo nessa situação. E aí o dinheiro volta pra ela, porque ela tinha perdido na ação judicial, mas ela recupera. E aí agora...
Ela deu à toa.
Ela deu à toa, e apesar dela ter sido puta pra manter o luxo, agora ela não gosta de ter o dinheiro, porque ela se sente mal, e ela quer dar um significado pra isso. Então ela começa a vender sacolinha da caridade, pra dar pras crianças com câncer.
Sim.
E aí ela começa a querer fazer sociedade com Preston, né? Que é Nick Zeno, o Johnny de Two Broke Girls. Ou o rapaz que não tinha coração em Melrose Place.
Ele tá aí agora?
Tá aí. Ele é um milionário, muito entediado, passa o dia inteiro jogando cartas de baralho sozinho. E aí ele chega pra ele e fala assim: eu quero sua ajuda pra vender essas sacolas, porque eu acho que é um projeto super legal e eu te encontrei, sei lá onde, no Facebook, eu sei que você é rico, você é entediado, você vai querer. Só que esse moço Preston, ele é o novo amor da vida de Naomi, né? Que é a verdadeira protagonista da série. Porque Naomi agora tem uma casa de festas, né? Uma fábrica de coxinha. Eu acho que é por isso que o Leandro gosta tanto dela. E aí a irmã Beach de Naomi, que é a antiga Vanessinha da série, antiga Mega Evil, a Jax...
Ela voltou?
Tá voltando, né? Com o bebê Jax.
Ah, com o bebê, deixa eu falar.
E aí ela fala assim: ai, Naomi, tô a fim de arranjar um marido pra ter uma família com Jax, porque eu tô precisando, né, de um pai para o meu filho. E conheci um cara lindo na quadra de tênis. E aí depois a gente descobre que elas estão a fim do mesmo homem.
Ai, pra variar, né?
Pra variar. Mas voltando ao plot da fábrica de coxinhas, Naomi quer mostrar pra irmã que ela pode fazer um bom trabalho, que a empresa dela é bem sucedida e tal. Só que ela não tem um escritório, né? Pra essa empresa de evento, mega empresa. Então o que é que ela faz? Ela dá um endereço avulso pra mulher que quer contratar uma festa pra ela. E aí ela fala: bom, agora eu vou ter que descobrir onde é esse lugar, né? Aí vai com N para...
Oi?
É, tipo assim, vou nesse lugar e vou alugar por um dia e vou fingir que é meu escritório pra conseguir a festa.
Mas por que ela não pensou nisso?
Pois é. Nine not you know, meu bem. Aí vocês não sabem. Naomi chega lá e é um sex shop. Aí tem duas, tem uma japa safada, uma outra gorda safada, que ficam dizendo: não, a gente não pode fechar o sex shop, porque é tipo o dia mais lucrativo do ano, que o dia dos namorados tá chegando e tal.
É, a Lídia tá vindo aqui com a Jessiquinha, né?
Isso. Aí sabe o que Naomi fala? Então eu vou comprar todos os produtos de vocês e vou dar R$1.000 pra cada um, igual a Val oferecendo no Golf. Vou dar R$1.000 pra cada um pra vocês fingirem ser minhas funcionárias. Elas fazem tudo, dão a limpa lá no sex shop, tiram todos os vibradores do lugar, todas as camisinhas de tabu e tal. Só que o cliente de Naomi esquece a carteira lá. E aí à noite ele liga pra ela e fala assim: ah, esqueci a carteira no seu escritório, você pode ir lá buscar? Aí Naomi fala: claro, sem problemas, né, meu escritório. Só que aí Naomi chega lá, né, o lugar já tá fechado, porque as funcionárias foram embora. Aí ela pula pela janela, o alarme começa a soar e a polícia chega. Aí sabe o que Naomi faz? Veste uma roupa de latex, fica toda mulher latex e fala assim: ai, não, tava só fazendo um inventário aqui, eu sou funcionário e tal. Só que os polícia não acreditam e levam ela presa mesmo assim.
Não acredito.
Gente, quem faz inventário com roupa de latex? Ela não falou que ela tava fazendo um workshop pra American Horror Story?
Aí, esse é o plot do episódio 17. O episódio 18 é todo nesse festival que Aide e Dixon vão cantar, né?
Ah, tá.
Então, a Naomi chega lá e é o seguinte, é, a Naomi tem um vestido que é o vestido, que ela fala assim, que ela tá guardando a vida inteira pra usar com o homem da vida dela. E agora ela descobriu que é Preston, né? Então ela viaja no bus com o pessoal lá, com toda a turminha da pesada, e tá lá com o vestido fechadinho, né? Numa coisa preta. Só que a gente descobre que Jen trocou o vestido dela por uma roupa de palhaço.
Não acredito.
E aí, menina, quando ela chega, o Naomi fala, pô, não tem loja aqui pra comprar, o que é que eu vou fazer? Vou ter que usar as roupinhas da feira hippie. Aí ela pega umas roupinhas, corta, faz toda a estilização. Nessa hora, a Jen chega, menina, parecendo a Galadriel do Senhor dos Anéis. Com o vestido todo de elfo, com aquela, aquele tom de verde, tipo o vestido de Val e Flavinha. É um vestido horrendo, sabe? Eu nunca vi coisa pior na minha vida. Mas Naomi fica puta porque roubou
o vestido dela.
E aí Preston chega, começa a elogiar o vestido. Daqui a pouco elogia a roupa hippie de Naomi. As duas ficam lá se alfinetando, você não vai roubar meu homem de mim. E aí, menina, Preston viaja de helicóptero, badala o pessoal, as duas nem percebem. E as duas começam a brigar na lama por causa dele.
Meu pai.
É engraçado que estão as duas rolando na lama se xingando. Aí de repente chega a Anne, né, sempre muito apatralhada, e fala assim, parem com isso, vocês estão sendo muito crianças, não sei o que, blá blá blá. E aí a Anne cai na lama também, com a cara na chão, começa a cuspir areia pra todo lado, todo mundo rindo e volta loucamente. E aí, basicamente é isso, sabe? Tá muito interessante, né, no Tio Novo.
Ah, mas pior que você falando, dá vontade de ver.
Não, mas o pior é isso. Sempre que Leandro me conta, ou Luciano me conta uns plots, né, no Tio Novo, eu falo, velho, essa série é muito boa, porque tem prisão, tem desmanche de carro. Tem... Só que aí você vai assistir, a execução é tão boring, que não dá pra aproveitar a crocância dos plots.
Ah, entendi. Que pena.
Que pena mesmo, porque, porra, pelas coisas que eu falo, eu fiquei pensando agora, velho, devia ser muito bom, né, se fosse feito direito, mas não é, infelizmente. Mas assim,
e você acha que Nine-Note One vai ser aquela coisa CW de durar 8 temporadas?
Eu acho que Nine-Note One não dura mais que Gossip Girl, não. Eu acho que se acabarem Gossip Girl ano que vem, como estamos vendo por aí, Nine-Note One vai junto. Até porque a cidade tá com muitos projetos bons, né, de Hunger Games, cópia de Hunger Games...
Ela é a fera de...
Era Carrie Diaries. Porra, só coisa boa, cara. E assim a gente encerra No To Know e vai para a série mais mulher piranha que existe, né, Ilu?
É, bem que agora tá concorrida a vaga, né?
Porra!
É as últimas que faltam, nossa mãe. Ela é desesperante, Leôncio, tá acabando.
Tá acabando. Ah. Tá morrendo gente que nunca morreu antes, Eric.
É, não acredito. Mais. O pai de Glibet voltou pra morrer de novo?
Não. Primeiro é o seguinte, a gente teve um arco aí... Que é o Eu Já Sabia, né, Ilu?
Já sabia.
Que Suzy era idiota.
Porque sabe o bilhete que Susan, que Bri recebeu?
Ah.
Então, eu falei pra Ilu assim, cara, só pode ser o Orson. Eu acho que eu até falei aqui no podcast.
Alô?
Mas eu tô há semanas afirmando que é o Orson, é o Orson. E aí o Orson apareceu e revelou que tinha um plano mega evil pra separar a Bri das amigas, pra ter ela só pra ele. E ele tava fazendo isso tudo da cadeira de roda, Erika. Ele tinha um altar na casa dele cheio de fotos do crime que ele tirou no carrinho dele, adaptado para sua deficiência.
Sabe que eu adorei? Ele tinha uma parede colada assim, com umas fotos muito altas pra quem tá na cadeira de roda colocar, sabe?
Porque tem uma cena que ele tá levando a Bri pra casa de praia dele, né? Pra cabana. Aí ela fala assim, ah, você esqueceu seu chapéu, vamos passar no seu apartamento. Aí ele fica todo, não, não vamos não. Só que ela acaba convencendo ele aí. Aí ele chega e entra no apartamento rolando, né, com a cadeira, e começa a arrancar as fotos. Só que as fotos estão, tipo, muito altas, muito altas. Primeiro, não tinha como ele ter colado. Segundo, não tinha como ele ter arrancado. E ele começa a arrancar e sai tudo, né, como se tivesse tudo no papel.
Era papel de parede, não era foto.
Não, Érica, mas são umas fotos assim, tipo, Carlos olhando pra trás com o corpo na mão, elas com a pá na mão, tipo, matando a Alice de Pedreiro lá.
É tipo muito quem tava na hora do crime mesmo. Assim.
É, não, e tipo.
Mas ele... é muito por acaso ele tava passando lá na hora.
Não,
a gente descobriu no episódio anterior que ele tava presente em todos os momentos vendo de longe do carro. E aí ele seguiu elas, ele foi atrás.
Ele tava seguindo a Bri há muito tempo. E esse dia que o pai da Glibet morreu foi tipo jantar lá da rua inteira, que cada parte era
Casa
da vizinhança. Então ele tava atrás do povo, não sei como, né? Que a rua inteira tava lá andando e ninguém viu o carro dele. Mas aí ele tava atrás, então ele viu tudo. Aí ele foi na floresta, tirou as fotinhas, depois tudo que elas fizeram depois de tirar o corpo do lugar e enterrar de novo, tudo ele viu, entendeu?
É, tudo.
E aí ele tava assim, querendo control de Bri back. Só que aí ele deixa uma foto escapar. Bri chega, olha na lixeira e tá lá uma fotinha de Carlos com o corpo na mão.
Descobre, fica possuída, acaba tudo com ele. Porque ele, acaba tudo, não, eles estavam só amiguinhos, né?
É, tipo, ele tava com esperança de fazer um sexo na cadeira, mas...
Não rolou sexo na cadeira. Aí a Bri vai embora e ele faz uma cartinha com tudo, que eu não sei o que, já que tava no lixo, pra mandar pra polícia. Mas aí... Voltou das paredes pro episódio evento.
Evento, menina.
Musical event?
Musical event Desperate. Que é o seguinte, o episódio já começa com Mary Alice falando assim: alguém vai morrer essa semana em Desperate Housewives.
Ai, por que ela não virou assim? Alguém vai vir me fazer companhia.
E aí, Erika, nesse episódio tá rolando o plot do seguinte. É, Mike tá protegendo bem René. São dois personagens muito importantes pra série, né?
Tipo, mas sabe que a René hoje eu gosto
bastante. Não, eu adoro a René, mas ela com o Ben eu odeio, eu acho o Ben muito chato, eu acho que esse plot da máfia surgiu do nada. Porque, tipo assim, o Ben pegou um empréstimo lá do Tubarão, né, charclou, e aí, como o Mike era funcionário dele, ele ficou, não pega o dinheiro, isso é ruim, blá, blá, blá. E aí a René se meteu na história porque ela namorava do Ben, começou a dar dinheirinho pro homem, comidinha pro homem. E aí o homem foi, invadiu a casa de René, Mike viu as luzes acesas, foi lá, bateu no homem e falou, nunca mais volta aqui.
Pouco, né?
E aí Susan tá preocupada, né, com razão, porque Mike tá sendo ameaçado de morte.
Não, mas eu lembro também que quando falaram que ia ter uma morte de um personagem principal no final da temporada, eu não lembrei dos maridos. Na hora eu pensava, vai ser uma das quatro. O que até faz sentido na minha cabeça, morreu uma delas, enfim, né?
É, né? Você pensa que ia ser a Bri na cena do suicídio.
Não, aquela... não, eu achei que ela fosse morrer tão... Se aquela cena fosse mais pra frente da temporada, eu achava que ela morreria e até ia fazer sentido, assim, mas enfim.
Mas assim,
eu tinha esquecido do marido. Só que, lógico, por causa do plot do Mike, ficou meio na cara. Quer dizer,
não, eu gosto que assim, a morte do Mike é mais psicografada do que a da Queen. Porque, tipo assim, tá lá o Mike preocupado. Aí a Susan senta com ele na cerquinha e fala assim: ah, não sei porque você tem essa mania de salvar todo mundo. Você tá sempre se metendo em altas confusões. Que eu nunca mais vi isso, né? Porque o Mike teve um plot desse na primeira temporada e o resto da temporada ele passou avulso fazendo sexo. E agora que voltou esse plot dele herói, né?
É.
Mas aí ele fala, menina, Érica, você vai morrer de chorar com essa cena. Ele fala assim, é porque papai sempre bateu em mamãe e eu tinha 10 anos, não podia fazer nada, ficava ouvindo os gritos. E aí depois que eu cresci, fiquei forte e pude defender as pessoas, eu virei esse herói que sou hoje e eu não consigo evitar de resgatar gatinhos indefesos do azar. Mas assim, é bonitinha a cena, sabe? Eu tô falando desse jeito pra mostrar o quanto é psicografado. Mas é bem bonito, os dois estão atuando bem e tal. E pra mim a cena que foi foda é que, tipo, eles estão na varandinha, a Susan levanta e fala assim: você não falou que ia consertar a cerca? E mostra a cerquinha quebrada, assim. Ele fala assim: ah, eu faço isso amanhã. Daí a Susan dá uma risadinha e fala assim: ah, tá bom, amanhã, né? Tipo, como se ele dissesse isso todo dia. Aí, menina, todas as portas do inferno se abrem nesse momento. Câmera lenta, né, Lu? Começa a tocar Love by Grace.
De novo? Essa música tá voltando com tudo, hein?
Não, eu tô zoando. E aí passa o homem no carro e fala, grita assim, Mike Delfino! Aí o Mike vira, menina. O homem atira nas fuças de Mike. E a última ação de Mike é dar um empurrão pra Susan entrar na casa.
Ah, é? Dá um
violento. Ou seja, Maria da Penha nele, né?
A enfada é Maria da Penha.
E aí entra a cena que me fez chorar.
É, eu também.
Eu chorei.
Não chorei horror, mas eu fiquei emocionado.
É, fiquei assim com a lagriminha. Porque é o seguinte, vem vários flashbacks. Desde que Susan conheceu Mike e caiu nua no jardim. É o casamento deles, até o nascimento de MJ. MJ, inclusive, aparece em flashes de 2 segundos, assim, sabe? Porque ele é muito importante. E aí entra a narração de Mary Alice falando assim, as pessoas... não valoriza o dom da vida. E o dom da vida pode ser tirado a qualquer hora. E aí, menina, o episódio acaba, fade to black. E aí vem uma tela preta assim, em homenagem a Whitney Houston.
Não acredito!
Isso estragou o meu season finale de Desperate. Porque na minha cabeça, Desperate ia acabar com Susan morrendo. E aí o MJ e o Mike iam seus novos... como é que chama? O Paul e o Zach.
Ia ser legal, hein? Porra,
cíclico,
roteiristas de Desperate Housewives, se vocês ouvirem isso, voltem no tempo e façam isso.
Ia ser super cíclico, sabe como é, né? Muito pênis.
Isso tudo foi um sonho.
Pode ser também, né? Não, e assim, o próximo episódio eu acho que vai ser... porque sempre que morre alguém em Desperate, eles fazem aquele episódio de todos relembrando o que a pessoa mudou na vida delas.
Mas isso é assim, The Night Live, né?
É, mas assim, Erika, esses episódios, mesmo quando é sobre o zelador que apareceu no dia, eles são muito legais, assim, tipo... o episódio do zelador que foi o 100, eu chorei em todas as cenas.
Não, foi legal. Mas e o da Id foi animal, porque foi com a Id narrando, olha, por cima.
Pois é. Será que o Mike vai narrar?
Será? Ia ser legal.
Ia ser legal. Até porque, né, coitado, pelo menos uma homenagem final. Mas eu acho que eu vou me emocionar mais nesse episódio pós-morte do que com a morte em si.
Sim, agora faltam 5 pra acabar.
Ô, oh, gente.
E aí, vamos ver, né?
De Glee, tá ótimo, tô adorando.
Tá ótimo. Não, você sabe que eu tinha largado o Glee, né?
Aham.
Falei na episódio passada e o Lu falou, não,
você
vai.
Você achou que ia entrar em atos, né? E na verdade pois nem entrou, é, né?
E o Lu falou, continua, eu recebi DMs, ameaças de morte falando, volta a ver Glee. E aí eu voltei a ver Glee e eu tô gostando muito. E assim, só que eu tô gostando muito por todos os motivos errados.
Ah, sim. Eu tô familiarizada com esse conceito.
Entendo.
Pra quem não entendeu, estamos falando de Smash com as mãos. Que é essa série adolescente de conflitos colegiais, fits musical, que todos falam que não é igual ao Glee. E realmente, quando o Smash começou, eu falei, gente, mas não tem nem por que comparar. Mas agora, tá igualzinho.
É a mesma coisa. É igual. Ó, quando o Kurt e o Rachel forem pra Broadway, vai ser a mesma coisa, capaz de encontrar essas duas se descabelando na rua e pular.
Sabe
ela.
Que eu acho que vai ser a Rachel, vai ser a...
Merlin. Já pensou? A Rachel vai do nada, no último minuto, e ela vira Merlin.
Não, e a Rachel vai ser a Small Town Girl e o Kurt vai ser a Beate, que na verdade tem um coração.
Pode ser.
Não, gente, mas sério, eu fui ver Smash de coração aberto e, pô, achei mó legal. Angelica Houston vendendo as calcinhas, aquele plot do Procedure, todo episódio ela tá vendendo uma calcinha. Mas a partir do 5º episódio, esse povo ficou tão imaturo que eu senti, assim, uma mistura de Glee, Heart of Dixie and Private Practice na série.
Prática privada, que é os adolescentes adultos, né?
Quem aguenta os plots do filho de Julinha?
Ai, mata esse garoto, mata.
Quando o episódio começou, eu mandei SMS pra Erika assim, o Lu. Erika, você vai amar esse episódio, porque ele é filho de Julinha centric. E começa o episódio com o filho de Julinha sendo preso, porque tava com um amigo que tinha um primo que tinha um irmão que fumava maconha, né?
É.
Muito convincente. E aí começa a glização de DiMaggio, né? Que é o ex-amante de Julinha. Porque assim, apresentaram DiMaggio como um cara que trabalhou no espetáculo com Julia e Tom, e que ela teve um caso rápido, que ela nem contou pros amigos, porque enfim, foi um colega de trabalho que ela pegou. De
foi
repente,
um lapso, né?
De repente, o Michael é amigo da família de longa data, tipo Queen Rachel, assim. Ele tava lá sempre, o filho conhece ele e fala, Swift, entra aí, vem jantar com nós.
Ele é padrinho da criança, né?
Isso, tipo, do nada, foi muito.
Tenho certeza difícil. Que ele é padrinho, não é possível.
Sério, não foi Ryan Murphy que escreveu esse plot?
Com certeza.
Então, ainda liga pra casa, que eu já achei também o fim do mundo.
Nossa.
Ligar, né? Ai, socorro. O maridão, né, corno manso, atende. Já vem aí tomar cerveja.
É?
Não, o pior não é isso. O pior é a cena fatídica na janela.
Ai, não.
Julinha é uma mulher muito esperta. Ela não conta pro melhor amigo que teve um caso, mas ela sai pra cantar e pintar o set com ele na frente do prédio, né? Sendo que a janela do filho dela é virada para a rua. Aí aconteceu uma coisa em Smash que eu não esperava, né? Que assim, as pessoas começaram a cantar do nada.
Não acredito. É. Take a Bow?
Take a Bow, menina. O Michael começa a cantar Take a Bow pra conquistar a Julinha lá na frente do prédio. E essa cena não é imaginação, caso as pessoas estejam dizendo que seja. Porque
que parece que tá proibido cantar do nada em Smash.
Tá proibido, porque senão é musical, né?
É aí que Glee se destruiu, você sabe, né?
Porque você sabe que Smash não é musical, né? Então se tiver essas cenas, vai ficar como? Vai ser musical.
Isso, não pode.
E aí, menina, Julinha dá pra Michael dar comidinha na frente do filho. Que tipo de pessoa faz isso, gente?
Não, o que eu fiquei mais feliz da vida com o Cliffhanger, que é o moleque vendo pela janela, é saber que como ele viu, ele vai ter que voltar depois.
Exato.
Ele vai pra alguém. Aí eu fiquei mais puta ainda com a cena. Ah, não.
Aí no episódio seguinte se chama Chemistry, que eu achei muito apropriado. Michael tá louca do cu pra terminar o serviço, né? Não consigo dormir, não consigo me concentrar, quero te ver. E aí Julinha,
gente.
Cara, meu filho, né? Meu marido, pô.
Não, me deu uma vergonha alheia aquela hora.
Porra, como não?
Falei, ai, não, não é possível. O homem que faz isso tá fazendo tudo errado, gente.
Aí, então, a melhor cena pra mim, tá a Julinha com a camisa do marido na cama, bem caminhoneiro. Aí o marido chega e são tipo, o Michael marcou 10 horas da noite na sala de ensaio, então você imagina que seja, sei lá, umas 9h30. Aí Ju fala assim, não tô conseguindo dormir, vou dar uma caminhada.
Toma fresca lá fora, pequena.
Isso, eu preciso pensar. Aí ele fala assim, não fica até muito tarde não, tá, querido?
Cara, aquele cara é muito corno, né? Ele nasceu pra ser corno, ele, se ele descobrir, ele vai fingir que não sabe. E vai continuar, porque ele quer.
Ai, bobear, ele cara... sabia da primeira vez, bobear.
Eu acho.
É, esse cara é idiota.
Porque acho que é uma fase.
Não, e aí, gente, eu penso o seguinte, pô, a Julinha vai encontrar a Marca, ela vai trocar de roupa no caminho, né? A mulher sai com a blusa.
Banana de pijama, né?
De pantufa.
Aí ela chega lá na sala de ensaio.
Um travesseiro embaixo do braço.
Isso. Aí a professora Chu deixou a sala de ensaio aberta, né? Isso, inclusive, é um plot muito recorrente em fanfics de Glee, né, Erika?
Como não?
Aí Julinha chega lá toda sensual com a blusa do marido e fala assim, nós não pode. Aí de imagem diz, mas gente, você veio aqui só pra me falar isso?
É, nós não pode, mas nós quer,
só,
né? É.
Só uma pausa nesse momento, gente. Aquilo foi tirado de uma fanfic, não foi? Porque não tem... Porque não tem sentido. Cara, aquilo é um plot muito idiota. Gente, aquilo é muito fanfic de Glee. Tipo assim, olha, a gente só vai abrir a blusa, mas não vai fazer nada, tá? Tipo...
Não, primeiro ele chega assim e fala, vou só olhar Baba Baby, né? Fica olhando em tentativa do Baba Ju. Aí depois, ele tira a blusa dela, passa a mão nos peitos, até então, moça respeitava. Ele fala assim, você quer que eu... Aí Ju faz assim, a cena com a cabeça, e aí ele tira a camisa dele. Melhor cena do Smash, né?
Oh, tamo esperando esse momento.
Aí eu me pergunto, gente, mas ele dá a palpada no peito dela, não quer dizer nada? Só depois que ele tira a camisa que ela tá...
É porque é muito mais sedutor ver ele sem camisa, né?
É, porque...
Ah, ele foi deixando ela louca, né? Com o jeito que ele foi...
Ah, gente, pelo amor de Deus, você jura?
Do marido, né?
Não, aí os dois se jogam no sofá, aquela pegação louca, aquela chemistry mesmo. E aí no dia seguinte, Julinha tá como? Com o musical todo pronto, né? Porque faltava 170 páginas e escreveu todas nessa noite.
E o melhor não é isso, o melhor é que a cena toda de DiMaggio rola no sofá. Que depois o marido vai ter que vender, porque ele não vai largar a mulher, ele só vai vender o sofá.
Não, mas é na sala de ensaio aquele sofá, não é?
Mas é um sofá preto, que depois ele tem um ensaio com DiMaggio e Vilinho.
Verdade.
É o sofá fatídico.
Ai, gente, que nojo, né? E vai pegar um monte de doença lá de DiMaggio.
Por isso que ela ficou toda lá, né? Que estou espirosenta.
Aí ela vai descobrir que tá grávida finalmente.
Tá grávida de um chinês.
Isso. Não, gente, e é o seguinte. Ataques de pelanca a mil de Ivy Lixo, né?
Gente, ai, não, na boa, olha só, a McPhee não apareceu quase nada, né?
A McPhee foi cantar em
Bar Mitzvah.
Bar Mitzvah, tem o plot da espionagem que é muito bom, né?
Isso, que ela vai descobrir
do secretário da educação, que vai atrapalhar a carreira do noivo super sensual dela.
Não, isso foi no outro, mas no episódio esse último, do Chemistry, a hora que cai as coisas dela atrás do piano, ela só fica escutando que a Evelina não tá muito bem e talvez ela tenha...
Ela jogou ali pra poder ficar bispando.
Muito cretino. Ai, nem lembro o que aconteceu com a Evelina.
Isso. O importante é assim, no 5 ela se engasga, né? O esperma do Derek, e no 6 ela tá sem voz.
Isso.
E aí ela começa a cantar, e aí ela começa a falhar. E aí falam o quê? Tu vai ter que tomar Cortexipan na veia.
Isso, e ela não quer.
Porque Cortexipan faz as pessoas lembrar de coisas que não devem, né?
Isso.
E aí ela fica, não, mas vai ter vários efeitos adversos, vou ter que tirar minha mão, não vou poder ter filho, não sei o que. E o Derek fala assim, não importa, sua voz eu vou estar a ser boa, então você toma.
Ou então, McPhee vai tomar seu lugar.
E aí todo mundo começa... Eu acho engraçado que assim, Julinha, que é a melhor amiga de McPhee, não toca nesse assunto. Mas Tom, que é o melhor amigo de Ivy Lish, foi cuidando dela.
Manda um SMS do nada.
Manda assim, olha, acho que ela não tá muito bem, McPhee, tu vai ter que assumir. Do nada.
É, do nada. Ah, mas ele é também, né...
Enfim, mas eu acho que Tomzinho tá em conflito. Deixa eu contar essa barra.
Ele tá em conflito porque ele tá pegando o cara mais gostoso da série e o sexo não tá sendo bom?
Não, ele tem conflito porque o cara, né, tem mami issues.
Não,
os próprios amigos contam.
Não, tem mami issues, não. É que a mãe dele tem Alzheimer, ele sai do armário todo dia, a mãe não lembra, né?
Ah,
tem que tomar um Cortexipan e uma promicina pra ver se resolve.
E aí o Tomzinho tá num conflito que é mais arrojado que esse. Que pra mim ele está de triângulo amoroso com Evelyn e o dançarino Agathe.
Não, ele tá de triângulo amoroso com o advogado e o dançarino HT, né? Com a Maivilin.
Não, porque HT é aquele que o Léo jura que vai ficar com o namorado de McAfee.
Ah, tem um negão com o HT que vai pegar o Tom e tem a passivinha dançarina que o noivo de McAfee ficou.
Ah, tá, não é o mesmo.
Não,
tem. Ah, que tanto dançarino HT. É bem HT. Diferente, né, o Ivo?
Não, mas é que tem tanto dançarino HT que eu até me perdi, né? Qual que podia ser?
Mas não, tem fala.
Tem um dançarino HT que era amigo de Ivy List no começo, quando eles faziam bullying com o McAfee, que sumiu. Sobrou só a passivona e o negão.
Sumiu.
E aí tá esse triângulo loucura. Gente, sério, assim, eu entendo que vocês gostarem da Ivy List, porque ela tem toda aquela dualidade, aquela coisa da ser a Marilyn segura ao mesmo tempo que ela sabe de seu poder. Ataque de pelanca foi chatíssimo.
Mas eu não gosto de Vinicius. Eu não, só falei posso, que eu não.
Eu não tenho nada contra com ela, nada não. E outra coisa, eu gostei.
Também
tanto
faz.
E eu. Ah, tá, outra traidora aí. Então.
Não, tipo, pra mim, o que eu acho que eu mais gosto hoje em dia é Julinha, Tom, Eileen, esse povo.
E que Angélica Hilson jogando, descobrindo um boteco barato, né? Com o Martini de 7 dólares. Amei.
E quero que o assistente HT, ela morra. Só o resto eu não ligo pras duas, tá? Juro, tanto faz.
Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a Evelyn, não. Porque eu já atorei em tanto personagem principal chato. Agora, eu gostei do pitch que ela deu com o Derek. Eu gostei dela falar na cara dele de que... Ah, pô, e você nem é tão bom assim. Ah, eu achei engraçado. Eu tava querendo que ele tomasse na cara alguma vez.
É uma coisa, mas ela ficar tipo... Ah, você só me humilha, não sei o que, blá, blá, gente. Mas ele faz isso com todo mundo e as pessoas aceitam desde sempre.
Não.
Ele fez isso com a McPhee também e ela não deu
ataque. Ele fez isso com a McPhee pra comer ela. E depois ele não fez mais porque ele só fica agradando a McPhee porque ainda quer comer ela.
Sim,
não, mas... eu achei bizarro.
Ele faz isso com ela sempre.
A Evelina,
ele já conseguiu o que ele quer.
Tem 30 anos de Broadway e é super profissional desse ataque de pelanca no frente da galera.
Olha só, vocês não estão entendendo a dualidade. O barato é o seguinte, a menina do interior vai virar a Merlin. Normadin vai virar a Merlin e a Merlin vai virar Normadin. É essa que é a dualidade do bagulho.
Problema.
Ataque de pelanca.
É, tipo assim, a menina tá lá, tá no trabalho dos sonhos dela. Eu aposto que é só porque o cara é namoradinho dela. Porque, se, tipo assim, ele é o diretor
claro fora. Claro que é dela, porque ele é o namoradinho dela.
Se ela tem tanta experiência, tanto profissionalismo, não era?
Ninguém disse que ela era profissional. Ela não é profissional da Broadway, faz show off Broadway, né?
Não, ela é do elenco de apoio de um show da Broadway. Ela não é principal, mas ela tá na Broadway.
Não, quando é que Evelyn mostrou que era profissional ali, meu filho?
Ah, mas o Tom fala, tipo...
O Tom é um curado.
Todos falam.
Não, o critério de desempate
pra ela... Ela tem experiência. Ela tem experiência,
ela não é uma pessoa comprometida. Ela não é, uma coisa é você ter experiência e trabalhado. Agora, se é uma pessoa que tem um super profissionalismo na Broadway, Evelyn nunca teve cara disso. Ela parece uma louca, muito mais antiprofissional do que a McPhee, que não tem experiência nenhuma. Você vê as duas, você acha que quem vai faltar, quem vai inventar qualquer coisa, quem vai sumir? É ela, não a McPhee. Isso eu não espero mesmo, não.
Pô, e vem cá, eles vão fazer o workshop, né, que é tipo um preview do musical da Broadway, e só vai ter o DiMaggio, não vai ter o JFK e o outro lá?
É um preview, não precisa ter todas as histórias, todos os
fatos. Gente, mas se a Julinha tá tendo que escrever cento e tantas páginas, eu achei que...
Eu não entendi isso também, gente. A gente ouviu quantas músicas do musical? Mais 19? Tipo, por que precisa de mais pra fazer um workshop que, tipo, você vai apresentar 3 cenas? Você não vai apresentar o musical todo, gente?
É por isso que eu fiquei confuso, porque, tipo assim, o Tom fala assim, o workshop já é semana que vem, eu não termino essa porra. Aí ela escreve cento e tantas páginas, eu pensei, porra, mas o workshop vai ser o musical inteiro? E não escolheram todos os atores ainda?
É, e o pior não é isso, o pior é que o Derek fala, vai essa bicha mais de sempre, e o Tom a apoia, tipo, meu filho, sei que... Tipo, aham, então tá, né, quando o cara ferver pro seu lado, você vai vir pra trás de Julinha pra ela te, né, passar a mão na cabeça e vai tomar na cara.
Eu acho que devia ter logo a Sectionals, né, de Smash, que tá enrolando muito nesse plot. E eu acho que o especial de Natal vai ser muito bom.
Ai, será que... Derek vai ser o Grinch, é?
No one but Mr. Smith and me. Once upon a time, crocantíssimos, leitor, pediram muitos, ouvintes ficaram loucos. E assim, não sei se vocês sabem, mas tem muito episódio que a gente não comentou de Once Upon a Time. Assim, eu só queria falar rapidinho que eu gostei muito do episódio da Bella e do Rampo. Eu achei que foi bem original a história e o Rampo não me irritou nesse episódio. E nem a Claire de Lost, eu achei que ela ficou bem no papel.
Ficou mesmo.
Eu achei que o episódio do noivo da Catherine, né, do Frederick, foi ridículo. Que não precisava. Mó chatinha. E o episódio dos anões de Dream.
Eu acho que é esse que a gente devia comentar.
Você acha? Eu, não me irritou tanto.
Foi maravilhoso. As pessoas, não sei se as pessoas estão com a cabeça falando mal desse episódio.
Não, não foi maravilhoso. Foi um episódio bem normal.
Como assim? Anões que saem de ovos, que nem os dragões de Got?
Não, gente, na boa. Eu vi gente falando assim. Jura que vocês assistem uma série que eu não saio de ovos? Gente, na boa. Você vê o piloto de Once Upon a Time, você vê aquele croma aqui, você vê aquela história, você aceita qualquer coisa. Não tem por que reclamar se sai de ovo ou não. Muito mais constrangedor pra mim é a mulher de Angel lá, a Amy Acker, ficar fazendo a fadinha, fazendo assim. Toda periclitante, sabe? Eu prefiro os anões mesmo, eles são voltados pro trabalho, são escravos. É tipo aquele filme Formiguinha Z, sabe? Eu vi referência, vi mesmo.
Não acredito, você buscou referência.
Não, mas o, que eu, o episódio do anão que eu não gostei nem foi tanto o ovo em si, mas é que o episódio eu não gostei, foi meio chatinho de assistir.
Não, é, foi um episódio filler, né? Tipo João e Maria, apesar de João e Maria ter sido mais legal, apesar de gostar. Mas assim, né? O episódio evento de Once Upon a Time.
Ah, é, o que tudo nos trouxe até esse episódio.
Exatamente.
Porque na verdade, Once Upon a Time, quem se importa com Branca de Neve, Príncipe, whatever, tanto faz, né?
Adoro. Fala assim do Charming.
Ai, passiva!
O Charming tá chatinho ultimamente.
O Charming tá.
Ultimamente, nos últimos, sei lá. 13 episódios?
Não, nossa, também não é assim.
Nada certo, né? Tá foda a vida dos.
Mas assim, cara, eu acho que desde o primeiro momento que a gente viu Once Upon a Time, a gente tava esperando o episódio da Chapeuzinho Kenga, né? E aí, cara, foi muito melhor do que eu podia imaginar. Meu Deus, como essa mulher é linda, maravilhosa, gostosa, sabe? Sabe que ficou louco ruiva, né, Erika?
Porra!
Aí é o seguinte: temos o plot em Storybrooke que o Ruby está brigado com vovó, porque vovó quer obrigar ela a fazer a contabilidade do café.
Cara, eu acho esse plot muito adequado, porque assim, a contabilidade já fez muitas barras.
Muitos estragos, né?
Muitos estragos na sociedade, assim, eu conheço muitos casos de contabilidade e assim, eu sei como é que é isso. Eu acho que foi uma denúncia muito válida.
Bom. Eu acho que vovó tá com baixa autoestima matemática, queria uma ajuda de netinha, que não quis, né? Ficou louca, pediu demissão.
Gente, foi muito rápido, né? Tipo, ela tá lá, a vovó briga, ela fala, então eu me demito. E aí na outra cena ela já tá lá olhando na lista, Henry perguntando se ela quer ser entregadora de jornal.
Não, peraí, não foi isso. Ela tava na rua com aquele homem tarado tentando agarrar ela no ponto
Doutor do ônibus. Baleia lá.
Doutor Baleia. E aí as mulheres chegam assim, que é isso aí? Que é isso aí, mano? Para dessa aí. Bota isso pra dentro aí. Aí ele sai correndo. E aí...
Mãe e Maria Margarete adotam Chapeuzinho, né?
Maria Margarete, né? Que Emma não queria adotar ninguém, não.
Porque Emma não é dona da casa pra adotar ninguém, né? Como
mas... E Emma não é dona da casa pra não querer aceitar, né? Porque ela fez uma cara assim, tipo, mais uma quenga pra aquela casa. Não tá dando certo. O banheiro já tá mal ocupado de manhã. Má mulher pra atrapalhar. Não vai dar
não, vai ser ciclo da TPM. Não vai rolar. Não vai ficar bom.
Não, aí é o seguinte, né? Tá lá o Henry e a Chapeuzinho na recepção da delegacia, que é um lugar que não tem funcionários, não sei se vocês perceberam. É tipo a loja da Brooke.
É, close over bros, né? Ninguém.
E aí o Henry tá oferecendo opções pra ela, você pode ser prostituta de não sei o que.
Mas com cestinha.
Isso, com cestinha. E aí ela fala, mas eu não sei fazer nada, mó barra. E aí o telefone começa a tocar loucamente e a gente descobre a primeira denúncia que Emma não atende as ligações da delegacia, né? Que ela fala assim, ai, tudo que não é importante vai pra esse telefone. Como que ela filtra, gente?
O plot importante de lá é o sumiço de Henry, que sempre acontece, alguma coisa com Maria Margarete Príncipe ou Regininha Poltergeist, mas nada.
E o gato do vizinho, né? Que Chapeuzinho atende o telefone na hora e resolve a situação.
É, mas isso não é importante.
Não é. Só que aí o que a Emma fala? Você sabe atender telefone, amiga. E eu tenho um orçamento aqui para ajuda na delegacia.
Vários, né? Porque não tem ninguém na delegacia.
É porque assim, quando a Emma chegou, que tinha um xerife barbudão lá, tinha uns dois policiais, pelo menos, né? Eles sumiram.
É.
Aí, tipo, ela põe a Chapeuzinho pra ser secretária, mas a Chapeuzinho também vai em cena do crime procurar coisa.
CSI, né?
Isso, tipo, ela... Ai, vamos, me ajuda a achar o príncipe, né? Que tá desmemoriado, Maria Margarete viu na floresta.
Mas não é, que ela vê que Chapeuzinho pessoazinho tem baixa estima, né? Apesar de ser a Kenga ainda aquela Kenga, aquilo é tudo aparência, entendeu?
Mas como que ela sabia que Chapeuzinho ia ter um super talento de encontrar homens no...
Não, ela não falou, ela não sabia que ia ter um super talento, só tirou o Chapeuzinho de lá porque viu que o Chapeuzinho tava nessa barra de vida. E falou, vamos lá, amiga, vamos lá, vamos ver...
Ocupar, né?
É, vamos lá ocupar a cabeça, fazer umas coisas, né? Já que eu não tenho compra pra gente fazer, porque você ainda não recebeu, né? Então não vamos no shopping, vamos no mato pro cromezinho.
Entendi.
Aí Chapeuzinho, né?
Chapeuzinho tem sentidos apurados.
Sentido de aranha.
E aí ela chega lá, elas encontram... Primeira coisa, né? Encontra um príncipe com um galo na cabeça, como se alguém tivesse batido nele. Mas ninguém acha estranho, né? Só acha estranho não lembrar o que aconteceu. Ninguém pensa, porra, tem alguma pessoa que atacou o príncipe. Não, é só o príncipe que tá vagando.
Não, o baleia fala que ele bateu a cabeça, pode ter sido isso que ocasionou.
É, mas era uma marca de pá na testa dele.
Ah, eu não sei, não vi a marca.
Não, ela tá bem.
Que isso?
Bom, aí é o seguinte, leva o príncipe e aí o Dr. Baleia começa a falar que ele tá tendo essas barras de bloqueio do Clay, não sei o que, que ele pode ser lobisomem.
Não, pior não é isso, pior é Regininha Poltergeist chegando louca, não fale nada com ela, não sei o que, você não devia estar aqui, você está coagindo, mas eu não prendi ninguém, não, mas não sei o que, tipo...
É ótimo esse ataque.
Como ela, assim? Você tá fazendo aqui, Mogreia, né?
Eu sou o contato de emergência dele, mas... É porque como fulano está desaparecida, eu sou contato de emergência. Não fale nada com... E o passivão faz o quê? Tá bom. Não, fica lá sentado e deixa chutar a Emma de lá, entendeu? Tipo... Ai, ridículo. Aquele homem é ridículo.
A Erika está muito amarga da pilha do coração. Então, seguinte. Enquanto isso, em Far Far Away, conhecemos Chapeuzinho antes, né? Pré-Branca de Neve.
Antes da fama, né?
Na época em que era apenas uma mocinha que ficava em casa vestindo sua capinha vermelha que repele lobos. Porque vovó falou pra ela, toma cuidado, não fica saindo que o lobo tá aí, o lobo vai te comer,
ah,
né?
Tem gente querendo te comer, ela fala toda hora.
Exatamente. Só que Chapeuzinho tem um namoradinho que é uma gracinha.
Peter Petrelli.
Peter chega na janela dela e fala assim, vamos fugir, vamos casar, faria tudo por você, faria tudo pra você não me esquecer, né? Aquela coisa Mário Veloso. Chapeuzinho fica toda derretida e vovó fica empatando a foda dos dois, não gostei.
Ah, mas como é que é? Essa pessoa da antiga é assim mesmo, né, Léo?
É,
ah.
É de época, né?
De que época eu não sei, né? De fada?
Long time ago, entendeu? Então é muito de época.
E assim, Chapeuzinho vai pro galinheiro, né? Porque vovó manda catar os ovos, mas não esqueça de usar a capa.
Ah, e não esqueça que vovó não dorme, fica de noite na porta com a arma, vigiando, porque o lobo tá comendo todo mundo.
É, louca.
Aí tá lá, Maria Margarete com a mão nos ovos de Chapeuzinho. Aí Chapeuzinho fala assim, o que tu tá com a mão nos meus ovos? Você quer? Não, tô com fome, amiga. Aí ela, não, então vem comigo, vem ficar comigo.
Qual o seu nome?
É, qual o seu nome? É, como que
Margarete.
Ela fala? É Ice, uma coisa assim, né?
É, Frosty.
Frosty, ah, achei tão fofinho. Aí ela fala... Really? Pensa bem no seu nome. Ela, ah, então, Margarete? Não, Maria. Mas me chama de Maria.
Foi fofo.
Aí ela vai lá, a vovozinha acolhe, Maria Margarete.
E vovozinha aceita, né, amiguinha em casa, assim.
Isso, ó, amigas, né, Erika?
Será que ela sabe que a amiga já pode desligar?
É, você viu que vovó se preocupa com o homem na janela, mas com mulher que chega do nada com o sentido de aranha de chapézinho, ela não tem problema. Vovó tem os conceitos, né, muito modernos para a sua época. Aí, gente, o que acontece? Esse lobo tá amedrontando a cidade, tem uns caçadores atrás dele, e vovó fala assim, eu conheci, eu vi o olho da besta, eu vi o olho da ilha, e vocês não vão ser capazes de matar essa delícia, fiquem quietos, esqueçam.
Ela fala, né?
Perdeu, ele fala. Mostra a cicatriz.
Putz, mostra o braço todos riscados de canetinha roxa, eu fiquei louco, todo mundo se aterrorizando nessa cena, eu fiquei rindo muito.
E ela fala, né, que ela olhou dentro do olho de Sauron e não adianta Frodo ir querer jogar anel nenhum lá, que não vai dar certo e todo mundo fica apavorado, né?
Ela fala, olhei no olho que não enxerga, não foi legal.
Uma barra, minha. Ela tinha seis irmãos, né, que morreu.
Exatamente. Só que aí o que o Chapeuzinho fala? Let's kill Hitler, né? Vamos.
Arrumei uma amiguinha nova, vamos lá matar, né? Um lobisomem.
Aí Maria Margarete, mas você tá louco? Como assim? A gente não vai conseguir, os caçadores estão tentando. Aí Chapeuzinho, a lógica é distorcida, né? Não, mas os caçadores tentam durante a noite. A gente vai durante o dia que ele está dormindo no covil. Oi? Então, sabe o horário de sono do lobo. E aí, Erika, eu vou sambar muito na sua cara agora. Tá preparada? Elas estão lá no gelo e olham, tá lá as pegadas de lobo. E de repente a Maria Margarete fala assim: essas pegadas são de botas. botas, aí.
Não acredito, do eBay.
Isso. Aí o que, que a outra responde? Lobos não usam botas. E aí elas vão descobrir quem é a ex. Sabe onde as pegadas das botas param? Na janela do chapéu.
A mesma janela que quem estava mais cedo no dia anterior lá de dando comidinha pra ela?
Assim, né? Peter, tô te esperando.
Peter Petrelli.
Aí o que Maria Margareth fala? Let's kill Peter, né?
Isso!
Não, mentira, ela fala assim: o amor vence tudo. Agora que você sabe, você pode explicar pra ele, ele vai parar de matar as pessoas, vai ficar tudo bem.
Ela tá passivona também.
Ai, coitado.
Ela é etesíssima, né?
Aí, menina, agora eu vou sambar na cara de Ulu, porque eu sambei na cara de Eric com referência de Pirulito Liars, né? Chapeuzinho chega pra Peter e fala assim: olha, eu acho que tu é o lobo. Tudo indica, porque tu tem essa barbinha, tu é peludinho e tal. E aí Peter fala assim: então vamos pras as cavernas dos Lockwood, tu vai me pôr as correntes, vai ficar lá que nem Caroline Tyler. Eu me transformo, tu me vigia, né? E vai dar tudo certo.
Chama o pai de Caroline pra tentar se virar de mim.
Isso. E aí, menina, começa plot twist atrás de plot twist. Eu juro que eu fiquei tão feliz de ver esse episódio sem spoiler.
Ah, eu também.
Porque, tipo assim, cara, eu passei o episódio inteiro falando, tá, o Peter vai ser, né, o... Sei lá, mas na hora que revelam o que é, puta, né?
Ah, eu sou o Mega Evil, eu sabia.
Você sabia?
Quando começou o negócio de, ai, não sei o quê, a vovó mostrou que tava com aquele negócio, eu falei, já era. Ou vai ser ela ou vai ser a Chapeuzinho, tem alguma coisa aí nessa história que é. Aí como eu comecei a ficar, assim, juntando as coisas que ela tava com a arma, e ela obrigava a Chapeuzinho a ficar dentro de casa, mas ela tava com a arma. Se ela fosse lobisomem, óbvio que ela não ia atacar a arma, né? E a Chapeuzinho já ia ter visto, então era o contrário. Aí na hora eu já me liguei, porque com certeza iam misturar essa história com lobisomem, de passar geração pra geração.
É verdade. Aí, tipo, a Maria Margareth tá lá dormindo com a mantinha, fingindo que é Chapeuzinho. A vovó entra, descobre e fala assim: tu é louca? O que você tá fazendo? Cadê ela? Aí a Maria Margareth fala: não, relaxa, o Peter tá lá acorrentado e nada vai acontecer. Aí a vovó fala o quê? Pobrezinho do garoto. Nessa hora minha cara foi na chão.
Casa caiu.
Por quê? Peter tá lá amarrado, a própria Chapéu vira o lobão, né? Começa a cantar aquela música de lobão muito famosa. E...
blá, 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 eu te amo, nhoque.
Isso, e nhoque devora Peter. Ai, gente, fiquei tão triste.
Agora eu fiquei chocada com isso. Tipo assim, eu pensei que ela não ia comer, não sei como é que é.
Mas se ela não comesse ele, ele ia ter que aparecer em Far Far Away, né? Ia ser todo aquele plot.
Mas pelo menos era um homem novo, né, gente? Vocês não querem, não?
Eu queria ele em Far Far Away, mas assim, eu achei a história tão boa.
Ele já teve tanto homem feio. E o melhor de duas coisas que foram legais nisso aí foi, sim, que me surpreendeu porque ele morreu, e eu achei que não ia morrer.
E a cena foi massa, sim, mostrou sangue até.
Isso, os pedaços lá, né?
Isso.
E outra coisa, que aquele cara que ela ficou cantando não tinha nada a ver com barato, né? Tipo assim, quebrou um paradigma, que toda pessoa que aparece, você começa a se dar muito com a pessoa tem a ver com a sua história,
é,
né?
É aquela coisa da realidade alternativa, de Lost, tal, que você tem
que... E não, aquele cara não tinha nada a ver com a história, não era o lobo, que todo mundo achou que ele era o lobo quando ele chegou na cidade, eu achei que ele era o lobo. E depois, no final, eles fizeram esse plot twist.
É, tem aquele negócio que ninguém sabe o que ele é mesmo, nada.
Agora sim, eu perdoo o Spawn Time, mas eu acho ridículo a vovó dizer assim: ai, eu comprei aquela capa vermelha ali da bruxa pra impedir ela de se transformar. Só que ela não usa, gente. E aí a Maria Margareth fala assim: mas por que você não contou antes? Não, eu queria proteger ela, gente. Proteger seria falar: olha, tu é loba, tu usa essa porra dessa capa, né, minha filha?
Mas essa capa, acho que a vovozinha comprou do Rumples, né?
Com ela certeza.
Ela comprou de uma bruxa.
Ela falou de um bruxo, um wizard.
Ah, é verdade. Então deve ser, né? E aí, assim, ela revela que o avô de Chapeuzinho, que deve ser o avô da mulher de anos atrás, que é mó mega evil, ele transformou vovó, só que vovó não vira mais louco, porque com o tempo o efeito passa, tipo menopausa, né?
É,
isso, isso. Mas ficam algumas coisas, tipo farejador e essas coisas de achar coração na caixa, né?
Adoro. Pois é, gente. E aí a gente volta pro mundo real, onde o Chapeuzinho tá lá investigando a cena do crime e segurando o celular com a webcam, né? Uma coisa meio line game, mostrando pra ele a cena do crime. E aí ela pega essa caixinha, né? Que o Lu já foi pesquisar a procedência. Érica, você não sabe que o Lu fez toda a análise da caixinha pra ver se era a mesma caixa do coração do xerife.
Você sai Lu!
Tem pause e tudo na imagem.
E é diferente a caixa, né, Lu?
É diferente. Porque eu acho que a Regininha trocou, brigou com o Gepeto. Gepeto não faz mais as caixas pra Regininha, né? Aí ela teve que arrumar outra caixa.
Não, claro que é diferente. Aquela ali ela comprou no Rampos.
Porque... ela mudou o fornecedor, né?
É, porque você se lembra que o Rampos tava no mato com uma pá?
Lembro. Então, só o episódio do xerife.
É, mas essa do Rampel com a pata, porque ele é aí, né?
Isso, então, é só por isso que eu falei isso. Não tinha nada a ver com o resto da história.
Então, aí a Chapeuzinho acha essa caixinha. E aí abre e faz assim. Aí eu pensei, meu Deus, tá tipo a cabeça do Peter aí dentro, né? Porque pela reação dela, gente. E aí assim, o que que acontece? Emma pega a caixa e fala assim, tu ajudou muito no caso. Ruby fala, não gostei de fazer isso, achar corações pela rua, vou voltar pra vovó. Aí chega e fala assim, vó, eu fugi porque eu não queria responsabilidade, mas agora descobri que eu sou capaz de tudo nessa vida. Aí as duas se abraçam, é lindo e tal. Fiquei meio triste, porque eu queria chapéuzinho na delegacia, acho que ia render bem mais do que ela lá servindo café.
Eu também acho.
E aí, gente, a gente descobre que a caixa tinha um coração humano e as digital de Maria Margareth. Então, terminamos Once Upon a Time?
Terminamos tudo, né?
E a gente se despede desse cast tão crocante, tão lobão, mas já já a gente volta para os comments. Tchau! Au!
Tô com ciúme.
Claro. Vamos para mais uma leitura de e-mails e canaladas, Érica.
Vamos.
E o Lu também tá aqui?
Sim.
Ô, gente, hoje a leitura de comentários é 50% da experiência do programa, né? S.A. Confidential. Vamos explicar os plots pra vocês.
Tô ouvindo a musiquinha de Doctor Who.
Ah, quem não ouve, né? Seguinte, gente, vocês perceberam que algo estranho aconteceu nesse podcast, né? Onde está a Camis? Camis, onde está?
Cadê?
Explicamos, né? Camis foi apagada da nossa realidade, de todas as realidades, né? Pelo observador, pela máquina do apocalipse. E aí, o que vai acontecer? Será que vamos lembrar? Será que o Cortex Cipan vai agir em nossa mente?
Será que o amor vai vencer?
E assim, temos que comentar também o que aconteceu na vida real, né? Pra Camis não poder gravar esse episódio. Será que ela fez uma cirurgia no rim, igual a Meredith Grey? Será que ela está grávida?
Será? Será que ela virou loba?
Ui! Ai, gente, é o seguinte, contrário que vocês podem estar pensando, não foi por causa da Érica, né, Érica?
Não.
É o seguinte, gente, Camis está presa, porque ela foi encontrada com porte ilegal de pá. Fizeram uma denúncia anônima, seria dois anônimos avisando que Camis tinha uma pá em sua possessão. E aí ela foi Arrested Development. E a gente não sabe quem fez essa denúncia, né, Érica?
Não.
Não fazemos a menor ideia. E o Lu tá acompanhando o caso de perto, como ela mora em SP, ela tá sempre levando umas comidinhas pra Camis, né? Umas armas no travesseiro e um celular pra ver se ela consegue pelo menos dar notícia pra nós.
É, mas tá difícil, né? Tá sumida.
Como é que ela tá, menina? Você foi lá, ela tava, sei lá.
Ela tá lúcida, tomando um remedinho pra
como
ela.
Foi aquela coisa da mangueirada lá pra revistar as coisas. Deu tudo.
Ai, que barra, para. Não me lembra, não me lembra.
Ai, gente, não,
Camis tá, teve revista tá íntima?
Camis disse que tá bem.
Na medida do possível, né? Aí vamos torcer pra ela conseguir sair da prisão. Se ela não sair, vocês já sabem que essa pessoa que denunciou foi troll. Então vamos pra leitura de comments, né? Pra acabar com esse clima de desilusão.
De Febem, né?
Pois é, trocados na Febem. E o primeiro comentário hoje é da Elu.
Primeiro comentário é do Muriel Hamilton. Essa reconciliação da Camis e Erika é mais falsa que os créditos da produção do J.J. Abrams. Depois de 5 episódios de qualquer série que ele fez. Que bah.
Que absurdo.
Que absurdo, como podem falar isso?
E o Lu roubando o espaço no coração dos fãs. E a mulherada começa a brigar por qualquer coisa pra aparecer. As mina pira.
Eu acho que foi isso mesmo, viu, Lu?
Eu acho isso mesmo. Começa a brigar do nada, né? Tudo do TPM, socorro. Parem de zoar o Feed House, porque o dia que o dono da Rede TV comprar a ABC Family pra passar programas da Luciana Gimenez e Daniela Albuquerque, o dia todo eu estarei aqui rindo de vocês. O Zacast podem até ignorar Liazinha e Brasil, mas eu estarei aqui pra levar esses dois personagens icônicos à eternidade. Liazinha e Brasil S2, hashtag Librazinha.
Adorei shipper de Brasil e Liazinha.
Sambou na nossa cara, né? Porque ele sente mais falta de Liazinha do Brasil que de todos nós.
Pois é. Próximo comment de Zé Marcu. Gente, mais uma vez o podcast inovando com barracos do nível do programa de Cristina Rocha. É o SACast Miranda Classe. Parabéns. Érica Ribeiro está merecendo uma surra de gato morto por ficar toda hora trolando Fringe. Não tá gostando nem? Vai assistir, Nikita. Estou convencido que o contrato da deliciosa Stelu deve ser renovado por várias temporadas, porque assim... Gata, você equilibra as opiniões e deixa o podcast muito gostoso. Te amamos. Keep you, Lu. Não achei assim a Wake tão bom. Acho que foi como Camis Gaga falou: assistir o episódio sem expectativas é muito melhor. Já tinha lido várias resenhas positivas e fui com muita sede ao pote. Resultado, fiquei um pouco decepcionado, mas ainda vou acompanhar. Léo, por tudo que for mais sagrado, volte a ver o Smash. Eu também tava meio com preguiça entre os episódios 2 e 3, mas valeu a pena ter continuado. Pouco como valendo, mas agora que se transformou em Glee. Ah, e pra finalizar, se é pra dar barraco, podem me convidar pra turma. Já passei no teste. Esses dias dei o maior piti na lotérica porque passaram um velho na minha frente. Eu já estava esperando quase meia hora. Falei mesmo, porque afinal elegância e cidadania é comigo mesmo. Boa semana.
Gente, pessoa fina, né? Eu também dou barraco com um velho que passa na minha frente. Desculpa. Tem fila do idoso, gente. Pelo amor de Deus. Daqui é fora também na fila do comum, lá no bar.
Ai, gente, fico com pena dos velhinhos.
Ah, não, peraí, tem uns velhinhos tão caidinhos, agora tem um assim.
Não, é, tem uns velhos lá super mais enérgicos que eu, né? Mas tudo bem.
Meu comentário. João Victor Pereira. Gente, os últimos SACs foram incríveis. Vocês conseguiram a proeza de me fazer ver Glee. Graças ao SACast La Cucaracha, Live na Vida Louca. E morri litros na academia com o último solzinho. Onde o elegante universo das fanfics são abordados. R.S. Gente, e a Erika Ribeiro? Com C. É com K. Mais crocante do que nunca nesses últimos. Amei. Meu nome é com K. Parabéns para todos os envolvidos. PS, resolvi mandar esse e-mail como pagamento das suas fanfics. E para não precisarem colocar a mãe e a filha se pegando como algum tipo de membro teso.
Gente, mas mãe e filha com membro teso é tenso, né?
Medo.
Próximo comentário é do Jorge Moraes. Mais um podcast muito crocante que sambou na cara. Primeiro, quis dar uma cara de Érica por falar mal de um episódio tão bom quanto o de Glee. Eu sei da Maria da Penha, então seria uma surra de bunda virtual. Ai, que ET!
Porra, ET! Quanto...
Porra, muito ET!
Quando a briga entre a Camis e a Érica começou, eu jurava que era tudo de mentirinha e comecei a rir loucamente. Daí eu percebi que era tudo for real e fiquei com cara na poeira. Mas, gente, todo mundo sabe que as mulheres não brigam de verdade se não tiver uma piscina de lama, cabelos sendo arrancados com as unhas. Enfim, tudo muito lindo. Hug minimalistas pra Lu, é CTzinha linda. Oh, que bom! Oh.
Ai, vou fazer barraco com a Lu agora, porque a senhora recebe beijo!
Calma, Eric, a hora vai chegar. Comentário do Felipe Amorim. Muito crocante seus comentários essa semana. Obrigado. Deve ter sido os comentários da Erika, mas eu agradeço mesmo assim. Ri muito no meio da rua quando a Camis falou que Ryan Murphy matou a Whitney Houston. Raising Hope desenvolveu a trama que começou no piloto e agora com certeza vai trazer bons momentos para a série. Happy Endings? Nem sei porque eu continuo. Porque a série está muito irregular, faz um episódio muito crocante e depois faz uma merda de episódio que dá sono. E a Wake mostra que a NBC sabe fazer um bom drama, assim como Smash. Tomara que durem pelo menos mais uma temporada. Pra acabar, queria perguntar se algum de vocês vem ou já ouviu falar de Todd and the Book of Pure Evil, comédia canadense muito escrota e engraçada. Sabia que eu pensei em ver o piloto dessa delícia comentar aqui? Porque é um negócio, tipo, com uns vampiros, assim, meio trash, meio comédia, mas eu desanimei porque já tá, tipo, na segunda temporada, no meio, eu pensei, ah, mas eu vou comentar o piloto, passou 30 anos.
É, eu cheguei a baixar também, quando tava na primeira temporada, mas eu não deu tempo de ver, não vi.
Próximo comentário da Erika é enorme.
Ah, B, dica pra Erika e Leosa parar de falar besteira de Fringe, vão assistir Make No Break It, que é mais fácil de vocês entenderem que é para criancinhas e menininhas.
Olha... Te falar uma coisa, Bea, a Erika não assiste Make or Break, né? Eu vejo, adoro, mas é muito difícil de entender, não é o que você tá achando, não. São muitas reviravoltas, né, Erika?
Porra! É reviravolta da reviravolta, é pirueta da de pirueta.
Twist,
a vida da pessoa.
Inteiro.
Porra, twist carpado, né?
Uhum.
Nossa, eu tô... família Make or Break.
Fica a dica pra quem tá gostando de Fringe, ver Miobi também, que tá ao mesmo nível dos mistérios.
Não, e assim, eu tô pensando em ver, porque, tipo assim, Fringe eu tô achando que tá muito fácil pra ser entendido, entendeu?
Uhum.
Make No Break, eu acho que tá em outro nível, entendeu? Eu acho que eu vou começar a assistir Make No Break e parar mesmo de ver Fringe, porque, né? É, eu prefiro essas coisas mais reviravoltas, assim.
Aproveita que semana que vem já tem Premiere. E aproveita que em 6 semanas já acaba.
É, não entendi, já tem Premiere depois de 2 anos e daqui a pouquinho sai de novo.
Ah, série de TV acaba tipo AMC, né, Erika?
É densa. Densa demais, né? Então, 6 episódios condensam o que aconteceria em 32 na ABC Family.
Tipo série inglesa, outro nível.
Próximo comentário é do Lucas Ribeiro. Melhor podcast de todos. Camis sempre sambando na nossa cara. Se eu já te amava antes, depois desse ataque de pelanca, te amo ainda mais. Tem mais a que mostrar mesmo como são as coisas em Lima Heights.
Viu? Camis tá lá com os parentes Santana na prisão.
Pra mim, é mais que certo que Ezra é A. Eu mandei pra Camis no blog dela um Tumblr sobre os motivos dele ser aí, mas não sei se ela viu. Climão, hein, climão.
Climão.
Glee estava surpreendendo muito nessa temporada. Os episódios que vocês comentaram foram ótimos. Sugar mandou muito bem no episódio do Dia dos Namorados, e eu confesso que também rimou em tô com Willa no 3.14, falando sua triste história. Ah, do suicídio. Se fosse comigo, já estaria enterrado desde maternal, sou desse. PS, Erika, espero que você tenha muitos sonhos eróticos com Zé Maier.
Não.
Viu, Erika? Você reclamou que só mandava recadinho pra eu.
Nojinho. Nojinho.
Lembrou do C, né?
Melhor não lembrar, né?
Agora, gente, comentário da Simi.
Vocês não leram o final, ele deu sambadas e tchim.
Ah, ele deu uma sambada e falou que é do Tim Camis e mandou um abraço pra todos nós.
É, já falei, né? Sou Tim Fair. Comentário da Simi. Só digo pra você, se Queen sobreviver, vai surgir no próximo episódio cantando Jesus take the wheel, take it from my hand. Eu não sei cantar essa música no ritmo. Mas, ah, queria falar a piada de GCB, que a Xenoet canta essa música pra Amandinha, né? Sendo que o marido dela morreu no Bola Gato do carro. Enfim. E aí a Simi continua, dizendo que for the first time in a long time she bowed her head to pray. E com a reconstrução da cena do acidente no estilo câmera lenta do piloto de Awake, provavelmente começando com o motorista do outro carro correndo na pista antes do obo. Já tô overthinking Glee e isso nunca é bom. Smash tá tudo na vida. E mesmo gostando de Glee, fico feliz que é totalmente diferente.
Só que não, né?
Só que não. Tô louca querendo que vocês falem de Once Upon a Time. Tenho que revelar pra vocês o plot de quem é Emma Swan nos contos de fada. Se preparem, gente. Ela é a princesa Odette, boom, que vira cisne e a princesa encantada. Aquele desenho que eu acho que não é da Disney e vocês não sabem. Queria até fazer comentário em áudio pra mostrar as músicas e os plots do filme pra vocês verem as referências, mas não deu certo. Descobri isso lá no primeiro episódio. No começo não dei bola porque com tanto Swan hoje em dia isso passou batido. Mas quando ela entra na pensão da vovó e tem todo aquele drama por aparentemente nada na cena, olhar arregalado da vovó, etc, só faltou um trovão. Tudo encerra com close na chave desse cisne de madeira que ficou aparecendo nos previews de todos os apps. Não lembro disso da vovó arregalando os olhos, vocês lembram?
Lembro. Logo no início.
Não sabia. Não, mas sério, foi nessa hora que eu lembrei de Odetinha da minha infância. Até o vilão do Swan Princess tem as mesmas motivações de Rainha Vagina. Tem uma cena que ele diz pro pai que Odette, tudo que você tem, tudo que você ama será meu. Que é o que Vagina quer de Branca, mãe de Emma. E não falem mal de meu fringe, Beige. Sofri muito nesse mês de atos. Amo vocês tudo aí. E meu sonho era Camis interpretando meu comentário. Bom, não deu, porque ela está ontem. Adoro o próximo Platz.
Adoro. O
que, que é isso? O
que, que é isso, Erika?
É M. Pessoa não tem nome. M. Andei pensando muito antes de ter coragem de vir comentar aqui. Desde que comecei a escutar essa cast meados do ano passado, uma pessoa em especial começou a chamar minha atenção. Bastava ela falar para eu já abro um sorriso no rosto. Fiquei e estou ainda assim. Receosa em me revelar. Mas depois do comentário da Erika sobre... Ah, meu nome tá certo! Sobre a menina lá da calcinha preta de TSC. Ué, foi o Léo que falou isso, não foi? Não,
não, mas não. Eu comentei que você veio me falar da calcinha preta, né?
Ah, tá. A calcinha preta de TSC, não tive mais dúvidas. Erika, estou in love por... Oi? Estou in love por você e é sério. Parece estranho, mas não é. É, parece estranho, é, né? É uma coisa bonita que surge quando ouço sua voz. Você me compra. Oi? Completa o melhor. Você me melhora. Tenho certeza que te falei. Não vou ler mais isso, não. Não quero ler, não.
Já agora. Chegou longe, então vou
falar. É, não é você, né?
Eu quero ler, não.
Olha, a Amy termina o seguinte. Só tenho a certeza que posso te fazer muito feliz. Beijo maximalista. Quanto aos demais, me divirto com vocês, assim como a Erika, vocês divertem meus dias. Haha. Amy, super aprova. Assim como o Shipper Lulu, a gente já criou aqui Merica, ou Ericam, né? Eu acho que super vai render. E assim, se tiver com vergonha por enquanto chegar a ela, vá até mim, se apresente que eu faço todo o esquema. Né, Erika?
Estamos muito cupidos, muito cupidos.
Você é engraça, não quero falar sobre isso.
Então tá. Comentário final do Thiago. Camis explodiu minha cabeça com esse ataque de pelanca no final do episódio. Logo ela, que tem um humor tão fino e elegante. E justo pela quarta temporada de Fringe, que está tão fraquinha. Mas também, Erika mas Nikita, trollou demais, né? Aliás, outro plot twist explosivo foi descobrir que ela e o Léo largaram o Two Broke Girls. Não largamos.
Quem disse isso?
Jamais, né, Erika?
Nunca.
Ó, estou fazendo maratona da primeira temporada dessa cast, tadinho. Dou muita risada com o Arthur. Ainda não cheguei no episódio de despedida dele. Tô curioso pra saber o que aconteceu. Caso ele não tenha morrido, há possibilidade de uma participação especial. Porque vocês sabem, né? Até Catherine Hyde quer voltar pra Grace.
É, querer, né? Não é poder, né? Mas
o Catherine tá querendo. De despedida de Arthur não existiu, né? Que nem o de Izzy. Então, mas assim, tá sempre aberta a possibilidade pra ele voltar assim que ele terminar a contabilidade, que a vovó de Chapeuzinho mandou ele fazer. E aí ele tem que... Abraço maximalista, adoro vocês. E só pra não deixar ela de fora... Eu não! Acho que foi essa informação que ele quis dar. PS, achei muito chique o cancelamento de Terra Nova também, viu?
Chique. Ai, sabe o que foi mais chique do que isso? O cancelamento de
Lucky
por motivo de cavalo.
Adoro, gente. Chutando cavalo morto, né? Mas sabe qual é a hora agora?
Cavalo morreu de tédio, gente. Deixa aí.
Isso, o cavalo tá morrendo de tédio.
Vamos dar um sugue minimalista. Será que é o primeiro hug?
Para Yasmin, que imaginou a Camis dando uma voadora nos peitola da Erika no último podcast.
Gente.
Foi mais ou menos
isso. Ela deu, Erika?
Não. Então. Não deu, né? Para Adson Silva, que recomenda um prêmio de maior que o Oscar para a Camis e está contando os dias para o especial de 6 horas de um 3 Rio. Eu pensei que era um O, é um 6.
Olha, tomara que Camis saia da cadeia em 3 semanas, porque a gente tem que agilizar esse negócio. Hug pro Paulo Jess, que sempre contribui para o Salzinho, né? Com informações de fanfic, mandou vários Harry Potter.
Isso, muito obrigado.
Adorou. E ele agradece tardiamente a Elu. Porque ele foi ouvindo Rockin' Around the Christmas Tree numa viagem de 3.500 quilômetros para ver seu amor. Imagina quantas vezes esse homem não ouviu o Lu cantando.
Gente, tadinho.
Around, né? Around, around.
É, ele foi around at all, né? É, hugzinho para a Celina, que lança a teoria das pilantrinhas do lado A estarem trolando as do lado B, o que justifica o codinome A.
Gente, eu amei essa teoria. Preciso ser isso.
Sensacional. Ai, ia ser tudo. Já pensou? Tipo aquele episódio de Cybercops, que aparece Cybercop do mal e elas ficam frente a frente assim.
Isso.
Só que umas com meia calça prata, outras com meia calça preta. Tipo,
não, Cybercops do mal são todos travecos, né? Imagina a Little Silva traveca.
Isso é bonito. Mas ela já tem. Então, para Natana, que quer saber só se ela acha que o Mr. DiMaggio é soja do Will Gardner.
Não acho mais ele... não. Você acha, Lu?
Não acho não.
Acho o. Eu gosto do Will, mas eu acho o DiMaggio bem mais hot.
É, o Will é fofíssimo, adoro.
O auge do Will foi em Três Formas de Amar no Threesome. É, hug pra Carol Giovanelli, que estava se empolgando com os comentários de Erika sobre Secret Circle e achou que o corte pra falar de comédias foi homofobia.
Aí nem tava na pauta, né, do Secret Circle.
É, pois é, Erika quis falar o que quis da calcinha.
Hugzinho para Camila, que concorda que Raising Hope teve o melhor episódio do Dia dos Namorados e espera comentários da Winter Finale de Janinha.
Fizemos.
Então, só porque eu ia falar do plot da homofobia de Secret Circle, vocês correram pra não deixar eu falar, meu mimimi.
Você caiu, sua louca.
Ah, eu caí, mas eu não caí por opção.
Mas a gente não
pensou. Eu não pedi pra cair. Para Maria Moraes, que pede que Camis nos obrigue a falar de Sweet a Bird e ama a Simone.
É, menina, Simone tá aí louca agarrando o Emmett, mas a gente fala disso no próximo cast.
Que susto, pensei que era aquela do Então é Natal.
Não. É a Simone, a latina do mal. É, hug pra Janaína, que vê sentido na teoria da Erika sobre Fringe, apesar de concordar com Camis que ela quer sempre ter razão sobre séries que não vê.
Ah, mas pior que, né? Até que eu via Fringe, né? Via, não vejo mais.
É, hugzinho para o Jean Coldbelly, que adorou o Camis baixando a Marissa Cooper e concorda que trollou o Fringe, tem que pagar. Uhul, muito bem.
Será que o DJ vai pagar? Para a Lili, que pensou estar assistindo o programa da tarde da Band com o Barraco no último podcast.
Pro Léo Gravena, que avisa que o Lu é tão horror dessa cast, tá enganando todo mundo que é pé.
Na crise.
Gente, menino Léo Gravena tá muito saliente, né? Quem que deu essas intimidades pra ele falar assim, ah, que absurdo, ele não aparece na minha frente.
E o Lu apaga ele.
Apaga ele, paguei. Para o Darlan Generoso, que acha que as observações da Erika são bem pertinentes e com sentido, só que não, e diz que a briga foi marketing.
Absurdo. Dois absurdos numa sentença só. Para Lara Não Clara, que pede as aulas de química com a tia Lu. E aposta que com a tesice dela entenderia tudo.
Ai, que fofa.
Para os frilixos que
mandou. Vamos fazer o SA Chemistry?
Ai, amo. Pornografia?
Não, pra Bilu ficar dando aulas de química.
Nossa, quem que vai escutar, socorro?
Hug maximalista pro Cirilixos, que mandou outro vídeo crocante com notícias do exílio. O Cirilixos tava sumido, né?
Tava no exílio, né? É, para a Sofia Donato, que achou o podcast épico, só por causa da briga de Camis e Erika.
M-Tape! Para o Wellington Araújo, que verá a trilogia final de PLL por nossa causa e acha que Raising Hope deveria ser fixa no cast, porque é ET como a Yulu.
Gostei da ideia, vamos falar de Raising Hope agora, Lu?
Não, então, gente, beijos.
Ó, oh, gente, Erika me vetou. Encerra o podcast.
Acaba o podcast agora.